Salve, salve, galera! Beleza? Como que vocês estão? De boa? Estamos começando mais um Gamecast nessa segunda-feira de show de bola, né, não, Diegão?
Porra, da hora.
Depois de
Beleza aí?
trampar ontem o dia inteiro, nós trampamos hoje de novo. Ah, você não, você é
Ah,
um
vocês,
vagabundão.
né?
Já bota no jogo aí, ó, que eu já deixei
Já
no
vamos
esquema
começar a
pra vocês
jogar.
aí, ó.
Continuar.
Já vamos começar aqui no jogo.
Já
Hoje a
vamos
gente
jogar.
tá com esse DJ monstrão aqui, mano. DJ Brawl Breaks, tudo bom? Falei certo, Breaks?
Certinho, certinho.
Falei, fiquei
Beleza
com
aí?
medo de errar aqui, já fiquei treinando
Pessoal
aqui umas
fala
três.
Blau às vezes, Blue.
Porra, mas aí é demais, né, mano?
Mas falam, bicho.
Não
Blue
tem
é
como,
embaçado,
mano. Eu
né?
falei, caramba,
Sou o
vou ler aqui
Cebolinha, o
como,
Cebolinha.
mano. Porra, não, você é louco, mano. Me dá aqui que eu vou começar,
Começa aí
cara.
jogando.
Começa a partida!
Se o DJ
Já tomei o
DJ Brawl é um dos maiores
controle.
DJs de destaque aí no break, né? Fala aí, Brau, um pouquinho disso aí.
Então, né? É que é uma caminhada longa para chegar até aí, né, meu?
É,
Porque
então.
tem todo um processo, né? Rolou todo um
Muito.
processo até chegar isso aí, né? Que eu.
Está com quantos anos, Jim?
Então, aí vamos. Já começa com pergunta já
pra
ansiosa logo de
arrebentar,
cara.
já pra arrebentar, calmo,
O que acontece?
calmo. Tá no começo do programa ainda, não faz o cara ir embora, não.
Eu já vou falar pro pessoal. O pessoal já teve uma dificuldade aqui pra gente fazer um. Selecionar um joguinho aqui, porque eu só jogava, sou da época do Enduro, malandro. Enduro River Rally. Jogava Atari, de madeirinha, aquele lá bem louco. E eu jogava na casa da minha tia, do meu tio e da minha avó, né? E era a nossa alegria, né, mano? Então a gente era pregadão em videogame. Eu gostava pra caramba nessa época dos videogames, né? E anos 80, né, mano? Era a única diversão que a gente tinha.
E era. Não era nem todo mundo que tinha, né, essa diversão,
Então, e
né?
aí a gente tinha que ir pra casa da minha avó pra gente brincar, né? Senão não tinha jeito de.
Então vocês não saíam de lá, então,
Pô, é
praticamente.
complicado falar isso por causa do jogo, né? Quando eu olhei, eu tava batendo na parede.
E esse ainda é fácil, mano, porque você mira de um lado ali, ó, você só fica ali e
Se
volta.
for jogar de corrida, eu não ia conseguir, não. Eu ia
Ia
estar
ser
falando
pior,
aqui.
né?
Então, aí o que acontece? Até eu sempre fui, né, nos anos 80,
Caramba.
e aí no início eu não. Até os 14 anos era totalmente pangão, nerdão, dentro de casa, assistindo desenho, era minha vida. Assistir desenho, minha mãe falava: Ô, meu, você não vai sair jogar uma bola? Eu falei: Não, mãe, eu gosto de assistir um desenho. Eu acho que até os 14 anos eu fiquei nessa vida. Não saía, só jogava bola e depois Senai. Aí que foi o meu ano da revolta,
Nem
né?
os fliperama?
O ano do
Não,
Senai
então,
foi o ano.
jogava, tinha um botequinho na frente da minha casa, malandro, tinha cada joguinho da hora lá, tinha os de flipper, né? Os de flipper que era de
Flipper.
lei, né?
É
Mas aí,
clássico,
quando ele
da hora.
começou a jogar os vídeos, mano, aí apareceu um do Popeye lá, nossa, era inesquecível do Popeye. Ficava lá, mano, a tarde todinha no boteco, os caras lá tomando cachaça e eu jogando videogame. Aí dos 14 anos em diante, aí ferrou. Aí
Desandou.
desandei. Aí eu estudava aqui, no, estudei aqui no Senai de Guarulhos, né?
O Hermenegildo Campos de Almeida.
Hermenegildo Campos de Almeida, em 88. Então eu
Caramba.
sou de 73, eu tô com. Eu tô com. Toda hora eu falo que eu tô com 50, eu tô acostumando, vou fazer 49 anos.
Ah, fazendo.
Aí.
Ó, quando o seu sumir, é só apertar esse do meio aqui, ó.
Qual do mês, se não
Esse daqui é o
entendo?
grandão. Esse é um grandão, um
Ah, rapaz, aqui
botão.
é um botão?
É, aperta. Aí lá em cima, tá vendo? Você escolhe os bonecos. Dá pra você escolher entre até três.
Ah, entendi.
Aí cada um tem o seu especial, aquele que eu te falei.
Não, já pego o da peixeira ali.
Esse é zica, esse é da hora.
Ah, eu lembro desse aí, não.
Esse da peixeira.
Aí o que acontece? Aí, ali no, aos 14 anos, aí eu tive a primeira. Eu fiquei sabendo dos bailes, né? O pessoal do Senai, o pessoal, mano, vamos ali no. Tem umas casas, a gente vai numas festas, não sei o que lá. E o cara falou de um. Eu lembro uma distinta casa que tinha aqui em Guarulhos, que o nome era One Way. Eu
Ah,
falei,
já
aí
ouvi
tinha um
falar.
mano meu lá do
Já fui,
um
na
mano meu lá
época.
da minha turma, que ele falou que ele era o DJ, tocava lá. Eu falei, mano, o cara tem 14 anos já é DJ. Aí eu falei, mano, mas o que é DJ? Eu não sabia direito como que era. Eu achava que era só o cara que colocava as músicas lá e não tinha mais nada do que isso. Caramba, já me fritaram ali, né?
É,
já
Aí
foi,
eu.
já.
Você vê uma galera ali, você sai do meio da galera, que
Aí
você
eu,
vê que o cara
o que que
tomou
eu
porrada.
imaginava, né, meu? Eu falei, pô, essa é uma coisa simples. Até que daí eu comecei a me ir nas festas e comecei entender como que era o esquema. Aí eu fui perceber que na minha escola também tinha baile. Nos bailes de final de semana. E aí eu fui começando.
Onde você estudou?
Então, eu estudava... Terezinha? Toda a vida estudei em Terezinha. Eu estudei na Terezinha, depois eu fui convidado a me retirar da escola. aí o primeiro colegial eu fiz no Antônio Viana.
Antônio Viana.
Aí, lá no Jurema.
Sim.
Aí eu... Mas eu não durei muito tempo. Minha carreira foi breve lá também.
Caramba! Só de passagem.
Eu me juntei com a galera nebulosa lá também. Nunca fui. Mas eu era um aluno bom, nunca repeti.
Não dava tempo de
repetir. Só era convidado, né, a se retirar.
Eu tive um problema com uma professora lá no Terezinha, né? E aí eu comecei a fazer os bailes de pré-formatura, comecei a entender as equipes de baile. Na realidade, eu ia nas equipes. As equipes de baile, o que que eram? Para o pessoal que não sabe. Era uma equipe, né? Tinha uns 4, 5 caras. Os caras tinham... Cada um, eles se juntavam, né? Tinha um... tinha um amplificador, o outro tinha uma caixa, um cara tinha os discos, e eu não tinha nada, né? Eu não tinha nada, porque...
Só a vontade de aprender.
Era moleque, daí o que que aconteceu? Os caras deixavam eu tocar sempre na última música, né? Na última música, eu deixava eu tocar. Eu falei, caramba, não. Uma música só o cara vai deixar eu tocar, beleza. Aí, quando eu cheguei e comecei a entender a história toda, eu comecei a comprar discos, eu descobri que tinha loja, que tinha uma loja até aqui em Guarulhos. Aí eu comecei a comprar disco aqui. E aí, quando chegava no dia dos bailes, aí eu chegava com a minha sacolinha de discos. Aí os caras falaram, ô, você tem uns disquinhos legais. Aí eles deixavam eu tocar no horário melhor da festa. Aí foi começando. Aí, com o tempo, eu falei, ah, eu também quero ter a minha equipe de baile. Aí eu fui... Não, agora é minha vez. Aí eu comecei a comprar equipamento, me juntei com os amigos em comum de gosto musical. Aí eu falei, agora... Vamos tocar fogo em tudo que é lugar aqui nessa vila aqui. E a gente fazia festas no bairro, né, mano? Só que era uma coisa bem descompromissada, não era uma coisa profissional, né? Eu não tinha esse intuito, eu nunca ia imaginar que eu ia tocar numa festa, mesmo, né? Que eu ia tocar numa casa. Nunca tive essa pretensão. Era mais diversão, porque eu chegava no final de semana na quebrada, não tinha nada pra fazer, cara. Nada. A nossa eu brinco muito com... Pessoal de um grupo de escola meio que a gente é engraçado, mas a gente ia nas festas de Corno Damião em terreiro pra comer, velho. Era a nossa, brincadeira, cara. Porque não tinha diversão, não tinha nada, não tinha um parque, não tinha uma festa,
nada.
Não tinha.
Era a nossa pipa, bolinha de gude.
Brincadeira, chegava à noite e não tinha. Nossas festas eram né? Um comício. Se rolasse um comício, nossa, a gente atravessava os bairros pra ir num comício.
E tinha muito antes, né, meu?
Era um comício, tinham vários artistas da época. A gente colava, que era uma coisa diferente pra gente.
Só tem uma arminha aqui embaixo.
É verdade. Mas antes de tudo isso, parece que você começou na pichação, né, em grafite?
Então, paralelamente eu já...
Ou foi junto com...
Não, era paralelo. Então, os 14 anos foi um ano da meu revolta.
Foi uma virada de chave total,
Não, foi tipo... Foi um start pra maldade mesmo.
Aí sua mãe veio de... Aí sua mãe pediu pra você ficar em casa.
Aí eu comecei a... Eu pichava, mas... era bem escondidão. Ninguém sabia, né? Caramba, por que a minha... Eu não tô conseguindo segurar a minha arma.
Porque os caras tá te batendo.
Ah, mano? Os caras é bandido demais.
Aí sim.
Ah, agora foi, ó. Olha.
Quase que o outro derrubou de novo, hein?
Ah, vagabundo. Aí, meu, o que acontece? Eu fazia... Eu pichava, mas eu tinha... Eu ia pra umas casas noturnas que era lá na Zona Leste, que era Toco. E aí conheci uma rapaziada também. Aí a gente já curtia, já fomos descobrindo que... rolando essa parada de pichação, e tinha muita amizade, mas eu não fazia muita coisa, sabe? Não saía de fazer muito rolê de pichação. E descobri uma vez, eu tava voltando de casa, não sei se eu tava voltando do serviço, e aí eu vi um moleque lá perto lá de casa, um maluco pichando lá um muro. Aí eu dei um grito lá, falei, ah, vagabundo! Aí quando eu olhei, mano, era meu irmão. Não o Magu, que vocês conheceram.
Ah, não, Magu.
Era outro.
Caramba, mano.
Era o Sidão, né? Era o outro. Eu vi ele pichando o bagulho. Eu falei, mano, você tá maluco? Quando eu olhei pro lado, tava o Magu de tocar. O Magu passando pano.
Ô, Magu. Mal passado, né? Porque viu você e não avisou.
Ele tava na avenida. Eu falei, pô, mas que pegada é essa aí, mano? E eu não sabia. Eu fiquei doido. Eu fiquei revoltado. Eu falei, caramba. Vocês estão fazendo uma parada dessas, não me deram toque.
Aí não me chamaram pra participar.
Não me convidou. Só que eles não sabiam, né? Aí o que, que eu fiz? Eu falei, então vamos fazer uma parada? Vamos fazer todo mundo junto. Vamos pichar todo mundo junto. Aí, pô, mas ainda tem que colocar um nome pra parada. Aí é... Como vai ser isso aí? Aí eu falei, não, vai ser ilegal o nome. Ilegal, é, achei legal, pode crer. Ilegal vai ser legal. Pronto. Aí começamos, aí cada um tinha os seus nomes, né? Então, eu já fazia Brawl. E aí os caras... Alguns me perguntam sobre o nome Brawl, né? Pô, mas Brawl por quê? Os caras falam, não, é por causa do Racionais, por causa disso. Nada a ver, mano, é um bagulho.
Porque primeira coisa bem na cabeça, né?
O fato do que eu falo dos desenho, que eu era... Até os 14 anos eu ficava assistindo desenho direto. Minha mãe falava, esse moleque aí, não sei não, esse moleque não arruma namorada, não faz nada.
Fica no
esse
desenho.
Menino aí só fica jogando desenho. Sei não, homem, esse meu filho, viu? Aí, o nome Brau precisava de um nome interessante, um nome legal. Só que, pô, mano, eu ficava... Onde que eu vou descolar um nome que eu achava de presença? Meu, a coisa mais caótica do mundo. Velho, veio do Charlie Brown, velho. Charlie Brown. Eu falo, ninguém acredita. Os caras falam, não, é mentira.
Do Snoop. Ah, você porque... que gostava de desenho,
é,
né?
É, porque o Charlie... É. Eu falei, Charlie não é legal, né? Mas o Brown é um nome de impacto, né, mano? E eu falei, pô, legal, Brown. Aí, sempre fazia Brown. Eu já fazia Brown, só Brown. E aí, a gente fazia um nome legal e assinava. Assim, só algumas assinaturas. No caso, BW, MG, Magu... Meu irmão noturno era NT. E aí foi. E pra gente partir pro grafite, foi meio uma coisa meio intuitiva. Porque eu já gostava de desenho. Eu desenhava, né? Eu desenhava. E o Magu, desde pequeno também... Eu tinha sempre tenho coleção de gibi, né, mano? Eu sempre colecionei, desse momento de colecionar as coisas.
Você não aprendeu com o Rodrigo a desenhar, não, né?
Não. Ah, então não. Esse não, tava frito.
Ah, esse manja, mano. Tudo
que ele queria ouvir. Dá um presente pra ele. Ah,
é. Esse aí manja aí, e fala a verdade, então, mas garoto.
Você não sabia disso, Rodrigo, que eu desenhava. Sabia? Né? Então, eu desenhava. E gostava pra caramba. Só que nunca... Sabia aquela coisa que você sabia que você não tinha o dom?
Sim. Sim. É. Não, desenha... gostar é uma
tem
coisa,
gente
né?
Que não sabe
eu
ainda.
Eu era esforçado.
Gostar né? É uma coisa, né?
Eu era um cara esforçado.
É. Ah, então tá certo. Tem gente que não sabe ainda que.
Mas é normal. Com o tempo, com a chegada dos cabelos brancos, acho que nego se toca. Aí como que. Aí o.
Ah, essa é da hora, cara.
Aí pra entrar pro grafite foi uma coisa, né, que nem eu falei, intuitiva. O Magu já era nerdzinho desde pequeno, que ele pegava meus gibis, ele ficava copiando. Eu sempre falava com ele, falei, mano, vai praticando tudo, né? Eu tentei até colocar ele numa época, quando eu percebi que ele era... Ele tinha jeito pra parada.
E ele sentiu o dom.
Eu falei, mano, vou tentar até colocar ele numa escola de desenho à época. Acabou de não dando certo, mas, meu, quando a coisa tem que acontecer, não tem jeito, né?
É.
O cara é autodidata, pá, tranquilão, já aprendeu o estilo dele. Nós começamos a fazer grafite. Paralelamente, a discotecagem tava rolando. E aí eu já tava começando a discotecar e já tava em outra parada, numa parada mais... mais profissional da discotecagem.
Você já tava passando para ser profissional, praticamente, isso. Já.
Eu só cortei o áudio e antes do meu retorno. Retorno
deve ser o fone.
Deve ser o cabinho.
E antes de ser moda, né?
Ah, voltou, desculpa. Aí o que aconteceu? A gente ficou muitos anos fazendo grafite. Conhecemos gente que hoje estão em outro patamar do grafite, né? A gente teve o prazer de conhecer muita gente de inclusive, produzir algumas coisas dentro do audiovisual, que a gente fez dois documentários relacionados com a cultura do grafite e a cultura hip-hop. Fizemos dois vídeos, lançamos um em 98, onde nem se falava de nada sobre o grafite, a pichação, muitos não tinham muita ideia do que era.
E onde encontra esses documentários?
Então, você acha na internet aí. Meio difícil de achar, porque uma época de copyright, né? Áudio, às vezes estão bloqueados. Então, muita coisa está no Vimeo. Mas o nome é Bombardeio Obscuro. Foi um documentário que nós fizemos com a necessidade de registrar um momento, de manter uma informação e um cenário vivo, né? Para ficar registrado para todo mundo, né? Que foi um momento muito importante dentro do grafite, né? E fizemos dois documentários, que foi um em 98 e outro em 2000. É, 2001, 2000, não lembro a data certinha. Para lembrar as coisas agora, já não tô conseguindo mais concentrar no jogo, mas tudo bem.
Uma coisa ou outra, né?
Aí eu...
Mas dá um pausezinho
pra você concentrar. Eu lembro que eu fui... O primeiro vídeo, a gente pegou... Eu, Magu, eu comecei a filmar. A filmar muita coisa, e eu filmava sem ter noção nenhuma de estúdio. Aí eu, com a fita, com a filmadora VHS, totalmente, que eu não tinha nenhuma base para fazer alguma coisa. Comecei a filmar, entrar em tudo que lugar para filmar. E com o tempo, conhecemos um amigo de um
estúdio. Anderson Novaes. Madu, né? Magu, né?
Magu.
Magu. Salve, Magu. Um abraço.
Tamo junto, mano.
Mandou aqui, ó, 99 e 2003. Foi esses vídeos.
Lembrou ele falou o quê?
Não, foi em 99 e 2003. Você tava tentando lembrar as datas.
2003. Eu fiquei confundindo lá, porque o cara me prensou ali no canto da parede. Eu não lembrei, perdi a data.
Vamos dar um pauzinho pra você dar uma...
Eu só responder aqui a Fran. Ô, Fran. Responde. Você achou que era por causa do Racionais mesmo, Fran? Tem uma amiga nossa aqui, a Fran. Beijo, Fran.
Eu vi que mandou aqui. Deixa eu aproveitar para dar um salve rapidinho, pessoal, aqui. O Eric Novaes.
Meu filho.
Aí, o Ericão aí mandando um salve. O Robson. O próprio Magu.
Magu.
Né? Te mandando aqui, ó.
In the House.
Pô, pra ele rolou um jogo de tio, ele também queria. Ele jogou skate com ele, jogou o Tony Hawk's. Ah, foi legal.
Foi muito louco.
Até a falar aqui, ó. Que ele mandou aqui, ó. Ele foi ver o show do Tiririca, Soweto e Cecil Muniz nos Comis. Do Tiririca, se for o do Estela, eu também fui. Eu subi em cima de uma Kombi pra ver, a Kombi amassou.
Tiririca?
Do Tiririca.
Lá na vila?
Lá no Estela. No campo do Estela. Teve lá.
Vocês já estavam mais avançados do que eu nessa época.
Eu era criança, malandro. Eu fui com a minha mãe e tudo.
Foi criança e tava em cima da Kombi.
E subi em cima da Kombi.
E sua mãe nem aí, né?
Ela nem viu eu subindo. O do Soweto, se eu lembro bem, no Jardim Helena.
Soweto,
que eu me perdi. E aí anunciaram lá em cima no palco que eu me perdi pra minha mãe buscar lá atrás.
Ah, então desde
eu vi os caras passando pertinho
desde
lá.
Desde moleque você já era besta, então.
Já era perdido já.
Já era besta.
Agora, então, se seu Muniz, esse eu não fui, não. Mas eu também estava lá. O Always63, ó, mandando Vagnão, grampuzaço na veia.
Rapaz, não peguei quem que é. Isso aí trampou comigo.
ALS63. Aqui tá
às vezes o pessoal muda o nome, né?
O código dele aqui.
O código de barra dele.
O código de barra dele aqui. A localização. O Catiano Moraes. Salve, Catiano.
Salve.
Tamo junto, Catiano. É nóis.
Junto. A Fran, que você deu o salve aí, que ela também achava que era quase do Mano Brown, e não por causa do Charlie Brown. Mas não o Charlie Brown música, e sim do Snoopy.
Do Snoopy.
É. E da Lima aqui também, ó.
Da Lima, minha esposa.
Ali, por isso que mandou aqui, ó, fazendo, ó. Cara, você é gato, hein? Aí,
olha só, uau. Você
viu?
O William também, o William Oliveira.
Cadê?
Aqui, ó.
Ah, é, ó. O William Oliveira, ó.
Ah, fala aí, Luluzão, tranquilo? Rapaziada, chegando, ó.
Pessoal chegando aí pra prestigiar você contando. E nessas da pichação, grafite que vocês faziam, chegaram a pegar alguma coisa assim, dar algum enrosco? Ou não? Foi tudo suave no bar?
Não.
Alguém chegou a embaçar com vocês? Deu algum
não, pepino? Mano...
Deu tempo?
Não, tem, né?
Ó, a gente tem que entender um negócio. O grafite não deixa de ser... É uma cultura de transgressão, né, velho? Tem muita coisa que você que não acha legal e que nem na pichação os caras falam... Não, que é por causa do protesto, por causa disso. Malandro, não é bem assim que funciona. Pichação é o seguinte, malandro. O maluco faz o que ele quer, o nome dele pra tudo que é lado. Ele quer ibope e pronto. Ele quer ser falado nos points. Ele quer reconhecimento. Todo mundo, quando ele passar, falar: pô, aquele maluco ali fez o prédio. É sempre assim, velho. Não tem nada de... Então, sempre o pessoal quer um tipo de reconhecimento. O grafite não deixa de ser, velho. Porque no momento que você tá na rua... No momento que você tá na rua, você tá expondo, você tá pondo a cara a tapa e você tá querendo pôr sua marca ali. Você quer mostrar sua arte de uma forma um pouco diferente, ou digamos, mais colorida, que nem
mais artística,
alguns né? preferem. Para mim, é pichação e grafite é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É, a anatomia pode ser diferente, mas a forma que é feito, a forma de transgressão é a mesma. É, e aí o que acontece? Tem algumas modalidades dentro do grafite que são coisas não autorizadas, né? Então, é óbvio que isso vai acontecer de ser pego por um dono de um estabelecimento, você está pintando uma porta sem uma autorização normal.
Tomou banho de tinta já?
Não, eu nunca... Eu tive a sorte de nunca rodar muito. Às vezes que eu rodei, não foi tão grave assim. Tinha o meu pavor, fui pra cadeia. Cadeia não, eu fui no corró, né? Fiquei no corró na delegacia, com um monte de negro.
Quanto tempo?
Não, algumas horas só, porque
Só botar um choque?
Não, foi pra dar um choque, mas o problema é que um corró com, no mínimo, 30 pessoas, um em cima do outro, foi triste, nossa, né, velho? Porque, inclusive, o Mago também tava junto comigo. Quando fizemos a gente tava numa festa de pichador e a polícia foi lá e levou todo mundo dentro de um busão, mano.
Caraca! A excursão?
Era um busão, acho que era.
Tipo, a excursão?
Era até da Canarinha. Não sei se vocês lembram disso aí. Você é das antigas.
Pensei que você ia falar Icaraí.
Eu não lembro. De repente, até pode ter sido. Velho, então a gente foi, porque a gente tava numa festa, ninguém tava fazendo nada, mas pegou todo mundo, foi pra lá, pra delegacia.
Conseguiu pegar todo mundo numa festa?
O que deu pra pegar, pegou.
Os que saíram, vocês não conseguiram sair correndo.
O que deu pra pegar, pegou. Então, chambuzão, os cara é lucro. Já saiu no...
Vambora,
já saiu no jornal aqui de Guarulhos na época. Já fizeram o nome dele. Ah, beleza. Pegamos 30 pichadores e fizeram o ibope dele, fizeram o nome. Valeu o dia. Então, acontece isso aí. Acontece de outras situações também de... No Rio de Janeiro também aconteceu algumas coisas meio desagradáveis, a gente tava pintando, chega o cara armado, bala pra cima, os caras metiram a justiceiro. Mas isso é coisa que acontece. Se você tá jogando bola, você sabe que você pode, de repente, na próxima jogada se machucar. É a mesma coisa no grafite. Você sabe que se você tá fazendo alguma coisa que é ilegal,
mais dia, menos
então,
dia.
Então pode acontecer, então você tem que estar preparado. O cara que faz parkour, o cara sabe que na próxima pula e estrepa.
É.
Então, é a mesma coisa, velho. Então, é consequência isso aí.
Lembro que os colegas meus eram pegos. Uns tomavam banho de tinta, outros os policiais jogavam tinta no tênis.
Uns pintavam
a mão.
Nossa, no tênis. Pegaram o camarada. Pegaram,
jogou no tênis, ou agora calça.
Pegou um camarada mano. Arrancaram o teco do dente e pintaram a mão do cara, mano.
Nossa.
Rapaziada,
deu com a lata. Pegou a lata e deu a lata no dente. Aí falou: bota a mão aí agora. Outro dia chegou com a mão verde que não conseguiu.
Então, rapaziada, tem uns que é até mais cruel. Os caras baixam a calça do fulano, pintam ali as partes baixas, porra, do peão. É normal.
Vai ficar tipo Smurf.
Normal, pinta tudo. Meu irmão, o Sidão, ele toma um banho de tinta quando o meu pai, quando ele chegou em casa, todo vermelho, né? Com a tinta vermelha, aquela tinta de esmalte sintético, tudo vermelho. Ele tinha um cabelão grandão, pintou tudo aqui. Malandro, quando ele chegou em casa, ele abriu a porta e falou: pai, quando meu pai tava dormindo, quando dá de cara com ele com aquela cara toda vermelha de... Né?
Tinta, parecia sangue.
Meu pai: filho, o que que foi? Te bateram, não sei o que. Não, pai, calma, pai. Não, eu preciso só de um Tinder, pai, que você vai chegar lá em casa. Meu pai e minha mãe já eram separados. Ele foi na casa do meu pai, né? Porque se ele chegasse,
você vai na mãe,
se ele
tá
chegasse na, minha, na casa da minha mãe...
Aí era sangue mesmo.
Malandro. Aí o sangue ia ser original mesmo. Aí a casa ia cair pro lado dele. Aí ele foi no meu pai, pegou um Tinder, gasolina, não lembro o que foi o produto na época, aí... Deu um grout, mas aí, amenizador. Aí chegou em casa, foi direto pro banheiro, passou batido, né? E é dessas... Boa. Aí essas aventuras que acontecem, né? No meio do caminho aí, né?
Nossa, mano. Trampo em tirar tinta do cabelo.
Então,
mano.
Aí dentro do... Aí o grafite foi caminhando junto com uma coisa interessante, que eu gostava de dividir a discotecagem... E com grafite, eu sempre mantive bem separado. Mesmo fazendo parte de uma cultura. que a cultura hip-hop, ela veio comigo, assim, apareceu na minha vida. Eu conhecia, mas a gente conhece, assim, de ver filmes, né?
De longe, você vê na rua.
A gente vê filme, a gente vê aquele negócio, a gente vê uma coisa na TV, a gente acha que é uma coisa...
Os bancos de busão que era de lei.
A gente achava que era uma coisa meio distante, né? A cultura em si, de verdade, né? Difícil. Porque muitos confundem que acham que hip-hop é só o rap, mas... Pelo contrário, a cultura hip-hop é uma coisa bem mais aprofundada, com muito mais elementos. Que é o grafite, né? Que automaticamente a gente já fazia grafite, só que a gente nunca juntou, sincou muito grafite com hip-hop, né? Tanto que eu sempre deixei meio separado. Eu já era DJ, já tocava em festas de hip-hop, só que eu não...
Associava.
Eu não deixava misturar uma com a outra. Sabe? Pra, sei lá, eu não queria
misturar
vincular
tudo,
né? Uma coisa com a outra, sabe?
E a dança do break, onde entrava nisso?
E aí, foi aí que eu comecei a conhecer os b-boys, né? E eu comecei a dançar em algumas festas... Eu comecei a tocar em algumas festas de b-boy, né? Porque é um círculo um pouco fechado, mas aí quando você conhece um, você já começa a conhecer todo mundo. Nós éramos fazíamos grafite. Só que muitos b-boys também fazem grafite. E aí, de repente, para fazer grafite, o cara... aquele ali é DJ. Então, sempre tem uns multifunções, né?
Várias funções.
O Magu, ele tem uma época que ele dançou também. Ele dançava. Dançava até bem, rapaz. E dançou uma época. Aí parou, né? Ele tinha uma crew, era até aqui em Guarulhos.
Aquela cadeirinha que o pessoal fazia, inclusive eu. Isso era dança, aquele que se põe a mão no chão, ia uma perna, outra, e jogava e tal. Tinha gente que associava com dança. Então, eu nunca via dessa forma.
Então, é que eu não tenho uma propriedade de falar de movimentos, mas é feito sim, normal. Mas
porque eu já vi pessoal dançando, de repente faz a que a gente chamava de cadeirinha e tal, né? Que era isso aí. Sim. Só que eu fazia só isso aí, porque tinha aquelas brincadeiras, vamos rachar, vamos ver quem que faz.
Sim, não, mas isso aí. É que daí, então, automaticamente conheci a cultura, né? Fui conhecendo aos poucos, que todo dia eu tô aprendendo alguma coisa, né? E aí eu comecei a tocar em festas específicas. Que você tocar numa festa, que nem um baile, então é um pouco diferente de você tocar para um evento de breaking, para competidores que estão ali numa competição, ali para determinado, sei lá, um campeonato, ou de repente só para uma festa em si, uma cypher, que a gente fala. A cypher seria só uma reunião ali de b-boys, né? Que pra, tipo, ou que fosse uma jam referenciando as block parties que tinham no Bronx. Então, aí com o tempo a gente foi conhecendo muita coisa, né? Porque no começo nós não tínhamos muita informação. Muita coisa a gente via de filme, de clipe, né? A gente não sabia os nomes das coisas, muita coisa. A gente não tinha noção. Aí quando a gente tinha... Por isso que eu fiz essa fita VHS na época... Porque nós não tínhamos informação do grafite. No Brasil não tinha nada, né? Então, só um amigo nosso que fez um vídeo, acho que um ano antes de nós, que também nós saímos nesse vídeo, né? A gente ficou muito bem conhecido na época por causa desse vídeo. Porque foi o primeiro vídeo de grafite relacionado do grafite do Brasil, né? Que
Mineirão,
nós participamos, né? Ele chegou, filmou a gente lá, né? Eu era bem novinho, né? Novinho.
Sem barba, sem nada.
Magu mais novo ainda, né? Então já era eu, Magu. A gente sempre foi ele. Meu outro irmão, ele já estava em outra pegada, já, né? O negócio dele era mais... Foi uma época da pichação, aí ele acompanhava a gente no grafite, mas pouco. Então essa necessidade de informação era muito importante. Então eu me vi na necessidade... E na empolgação de repente, fazer algum material para deixar. Eu sabia que aquilo ali ia ficar, né? Eu falei, mesmo se não fosse para divulgar, para todo mundo saber, mas eu falei...
Registrar,
né? A gente tem que registrar e de alguma... A gente nem sabia que ia ter o YouTube, nada.
Não
sabia,
mano. Do VHS,
pô, ninguém falava de internet.
É louco.
Nós falávamos de internet, mas é uma coisa
de
muito...
conseguir filmar alguma coisa naquela época louco. Já é... Nossa! Já
então, era... depois eu me aprimorei, comprei uma câmera nova, porque depois da primeira eu vi como que era todo a sistemática do negócio. Falei, peraí, eu tenho que melhorar nisso, aquilo. Aí comecei já a filmar de uma forma diferente. Tudo. Já fomos para um estúdio diferente. Fomos para um estúdio... A gente ficou um mês editando lá no Rio. Foi eu e o Magu, fomos lá para o Rio. Pegava ele, pegava ele. Ah, vamos embora, vamos para lá. Minha mãe, louca de raiva. Oh, cuidado do moleque. Cuidado com ele. Falei, não, mãe, tá tranquilo. E a gente se virava. Tirei todo o dinheiro do meu bolso para fazer filmagem. Todos os locais, os olhos que a gente fazia. Todo o dinheiro no meu bolso. Totalmente independente, não teve ajuda de ninguém. Eu fiz o bagulho do bolso, porque eu gostava e amava. Eu tinha um propósito de fazer um negócio. E, paralelamente, tá lá me aprofundando, porque lá no Rio eu tava lá, mas tava tocando também. Tava no estúdio de um monte de DJ.
Aprendendo tá também. Tá entendendo, né?
Que era tudo...
Tudo junto.
Tudo ligado. O bagulho conspirava, né? Mas tudo conspirava, né?
Nessa, aí você já era DJ, você já recebia por isso? Ou ainda não?
Sim, né? Já. Sim, mas é aquela coisa. É, eu sempre toquei, né? Sempre tem que nem acontece de tocar numa festa de repente de um amigo, um cara muito camarada seu. Pô, mano, me dá uma mão lá, pá, pá. O cara vai e pede pra você, pô, uma ajuda de custo, tá tranquilo? Eu falei, não, beleza. Acontece isso aí, né, mano?
Sim.
De você, de repente, tá dando uma força pra um amigo, pá. E eu faço bastante isso aí também. Pô, tem muito cara aí que, se for pedir um cachê, fechar um cachê mesmo pro cara, muitos caras não conseguem, né? E a gente, né, e eu, quando rolam as festas maiores, cachê beleza, mas também toco muita festa que às vezes não tem nem cachê, você quer fazer por fazer, que nem eu fiz, eu promovi muitas festas lá na Quebrada, lá no bairro, de música eletrônica, que eu não sou, nossa, muita história, mano. É porque eu tava junto, eu estava ali na cultura hip hop, mas eu não ficava centrado só ali, ó, só vou escutar rap, funk e essas paradas, né? Funk anos 70, o anos 80, tipo, né? Então eu também, eu sempre fui cultuador da música eletrônica. Eu comecei a ir nos bailes que eu ia, eram de música eletrônica, né? Então, não que o rap não seja uma música eletrônica, né? Que é feita à base de sintetizador, bateria eletrônica. Mas é que a música eletrônica que a gente conhece é house, techno, drum and bass, electro, breakbeat, essas coisas.
Quase não tem alguém cantando, né?
É. Basicamente. Às vezes.
Pouco, né?
Raro, né? Então, cada um tem sua predominância, né? O house, tem muito house que tem vocal, né? Tem alguns que não, já são meio techno, já coisa que já não tem vocal. E aí, por aí vai. Aí, o que acontece? Aí, eu estava em dois anos. Eu estava na cultura hip-hop, acompanhando a música eletrônica, e eu fazia festas, a gente chamava de free party, lá no bairro, lá no... perto, sei lá, do bairro, não sei se você vai lembrar, mas era ali no... onde que tem o céu ali hoje, o céu Pimentas, ali.
Sim.
Ali onde que é o... perdão, onde que era o antigo...
de frente recanto, Seag, ali.
Não.
O Bagaça.
Onde que era o Bagaça.
O Bagaça.
Ali tinha uma pizzaria, a gente fazia um negócio ali. O nome ali a gente chamava Correria Eletrônica. Né? Era um bagulho, mano, que era muita correria, velho. Era muita correria fazer as festas. E a gente chamava... O que que era o meu intuito? Eu falei, meu... O bairro aqui não tem nada. Não tem nada. Que tem uma, quando tem um risca-faca ali num lugar, um risca-faca no outro.
Um tiroteio.
E aí um tiroteizinho ali, pá. Falei, mano, o que que é legal? Eu tenho um pancada de amigo DJ. Os caras profissionais, os caras que têm outra cultura, são de outros bairros, que tem uma coisa pra agregar. Eu falei, pô, vou convidar esses malucos pra trocar uma ideia federal e vou ver se os caras colam aqui no bairro pra dividir, mano, um conhecimento de musical com a rapaziada.
Expandir, né?
Aí, a intenção, eu acho que era louvável, né? Aí eu falei, meu, fiz a primeira, chamei os amigos ali... Os caras aqui, um do centro aqui de Guarulhos, um de São Miguel, outro ali de Ermelindo. Aí eu falei, opa, legal. E começou a colar a galera, mano. A gente fez algumas edições lá, velho. Foi, meu, por algum tempo. E começou a juntar nego ali que fechava quase a Juscelino ali, velho.
Era o ponte ali mesmo.
Mano, era... Meu, foi muito legal.
Que ano mais ou menos isso aí?
Ah, isso me pegou, hein, mano. Isso aí deve ter sido 2005.
Daqui a pouco o Mago manda a data certa.
Deve ter sido lá pra 2005, 2006. Eu não lembro exatamente a data.
Eu tô perguntando porque eu tenho quase certeza que meu irmão mais velho colava muito nessa.
Eu não duvido. Eu não duvido. A rapaziada muito ali, lá. Porque a gente fazia de domingo, velho. Mano, era a alegria da galera.
Era bem por essa época aí mesmo.
Era a alegria da galera ali, velho. Porque é um local que era totalmente desprovido de repente, um centro de cultura, alguma de coisa.
Qualquer coisa.
Sabe? Né? De repente, um céu. De repente, uma outra forma da rapaziada dar uma extravasadinha no final de semana. E, de repente, não tá procurando um outro movimento mais sinistro. Aí, mano, a música eletrônica era legal, velho, por causa disso aí, sabe?
Era uma alternativa, né?
E foi um bagulho muito bom. E vinha o DJ, chegou a vir DJs, aí, mano, os malucos aí, pô, mil grau, colou lá na quebrada, velho. Os caras vinham lá do centro de São Paulo, vinha no Maná, isso aqui eu trocava uma ideia, falei, ó, mano, é o seguinte, lá na quebrada, vai ter os equipa legal, os equipa vai ter de primeira, que é o mínimo pro DJ. Eu não tenho cachê, só que eu gostaria muito se você, pô, colasse lá com a gente. Tá? Os caras, pô, olhar o projeto, você falou, demorou, Brau, vamos lá. Os caras vinham,
entendi,
velho.
Entendi.
Então foi legal pra caramba, foi uma época. Até hoje os caras falam dessas festas. Até hoje me pede pra voltar a fazer, mano. Que seria uma coisa legal fazer, né? Mas
agora tem gente no chat aí pedindo, né? Aí pra voltar, mano. Tem até uma pergunta também aqui do Robson, que entra disso aí que você falou, que você chamava os caras, não tinha um cachê, mas você falava que tinha um equipamento legal. Aí onde ele entra a pergunta dele aqui, que fala assim, ó, quais materiais e estudo necessita para iniciar uma carreira de DJ?
Bem...
A referência que a gente tem é o... Todo mundo odeia o Chris lá, quando ele quer pegar esse pick-up, um par de Adidas Superstar, uma corrente.
Velho, primeira coisa, o cara tem que gostar de música, velho. Ele não pode ficar... Ele não pode pensar só exatamente numa vertente só, sabe? É um conselho que eu dou. Primeiramente, escutar muita música, velho. Ter amor, né, pela música, né? Eu acho que o cara que mexe com música, ele não pode tratar a mesma de qualquer forma, né? Porque quando o pessoal fala DJ, aí o cara já lembra de BBB, né? Ex-BBBs que viram DJs.
Falei isso brincando com o Rodrigo hoje.
De repente um advogado que vira DJ... De repente aparece uma mina aí falando que, pô, não tem mulher DJ, né? O diferencial de um real DJ, um DJ de verdade, é isso aí, velho. O cara conseguir... Tô saindo um pouco da resposta pro mano, mas eu vou...
Vai chegar
Robson,
lá.
Eu vou chegar lá. Mas é bom você entender esse conceito que eu tenho.
Senão nem adianta você comprar picape, Robson.
O DJ, ele tem que... Se você parar pra pensar, um DJ conseguir tocar uma música que ninguém conhece, tocar pra um público e conseguir instigar aquele público. De ele não conhecer uma música e conseguir que a pessoa goste daquela música, daquele tipo de ritmo. O DJ tá tocando uma música diferente, eu nunca vi. Mas é legal, é audível, é um som legal, né? Então, isso aí é transformador, velho. Tipo assim, é um bagulho... diferente, porque é uma forma de uma rebeldia, né? Uma forma de você não tá tratando como deixasse no holofote só músicas conhecidas, por exemplo, né? Tem que tocar aquela playlist ali do Beatport, a playlist do Spotify, as coisas que estão bombando ou não. A intenção real do DJ é conseguir mostrar músicas novas dentro da pesquisa dele para um público que está carente de informação. Então, é isso que é o primeiro diferencial de um DJ de verdade, que está interessado na cultura DJ. Né? Que o cara quer saber, pô, eu quero tocar um som diferente para a rapaziada. Agora, tem vários DJs, do mesmo jeito que tem vários tipos de grafiteiro, tem vários tipos de rappers, tem vários tipos de DJ. Tem DJ que vai tocar só aquele... ritmo e só aquelas músicas que são o top 10 do TikTok, tá ligado?
Não toca mais nada além daquilo, né?
Então, se for tocar alguma parada diferente...
Ele faz um remix da música que já existe.
O cara vai... Opa, trava. Sabe? Não criticando ninguém, cada um é livre. Livre pra fazer o que quiser. É uma forma de pensar em mim, que eu acho correto, uma forma coerente. Agora, se você... O cara tiver a fim de dar um start na carreira de DJ, velho... Hoje a internet tá lotado de tutoriais, assim, para você ter uma base de equipamento. Você tem que ter noção que,
mano...
Até
o que precisa,
né? É, você tem que ter noção que você vai gastar pra caramba,
mano. Eu pesquisei já.
Você tem que... É, você vai gastar pra caramba. Gasta. É, você vai gastar pra caramba. Você... Pra, normalmente, os pessoal... Muitos vão pelo caminho mais rápido, que é uma controladora, né? A controladora é um mecanismo, é bem mais rentável, funciona bem.
Seria, né, o mais barato?
É, exato, por causa é mais barato, né?
Custo-benefício.
É, porque o material, no meu caso, eu ainda sou totalmente analógico, né, para tocar. Eu toco com disco de vinil, com toca-disco, agulha, mixer, do jeito tradicional.
E não é... Você consegue ser mais autoral também.
Sim, mas e não é porque eu quero... Ah, porque tem um... É, no meio tem muito aquele negócio de... Toca com vinil, toca com MP3, toca com isso. Então, não é uma forma de querer ser... sou um DJ original que toca com vinil, nada disso. Eu gosto de tocar com esse tipo de plataforma que é o vinil. É uma porque eu já sou colecionador.
Fica mais fácil, né?
Gasto pra caramba com disco.
É,
que, não, não gasto muito, não. Não.
Aí, mano, agora lascou. Agora se entregou, ferrou.
Não, já é tarde, ela ouviu.
Espero que você tenha comprado bastante disco, viu? É. Eu acho que você vai ficar um tempinho sem.
Meu, ela sabe. Eu tô brincando, mas ela sabe e ela gosta
ela
também.
Ela já tá olhando de canto de
porque
olho.
Porque hoje em dia é mais difícil você achar um vinil.
Então aí que tá parada. É, a cultura do vinil, no Brasil, morreu no Brasil, velho. Morreu no Brasil, uma época atrás. Porque foi disseminada mais o CD, né? Ah, o CD é para isso, qualidade. Pois com o tempo foi provado que a durabilidade do CD passava de 10 anos.
Se você não arranhasse,
se você tem um CD
mesmo assim.
Não, ele é um desgaste natural da mídia, né?
Fora você cair em pé.
Você é louco, mano.
Olha, o que acontece...
Até uma época eu tinha uns em casa.
É, o que acontece, a mídia do vinil nunca só acabou mesmo no Brasil e aqui na América Latina, em alguns países aqui da América Latina acabou. Porque, inclusive, as fábricas que faziam o vinil aqui no Brasil chegaram a fechar. E só que no mundo afora, mano, o bagulho tava bombando.
Nunca parou.
Sim, teve uma redução, teve... De venda mundial, mas continua, tanto que eu comprava por site, em sites, né?
Que aqui nem reduziu, aqui parou.
Não, aqui parou.
Aqui
parou. Se um artista brasileiro quisesse lançar a mídia dele em vinil, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que entrar em contato com alguma fábrica na gringa para prensar o vinil dele, para fazer capa, tudo. Fazer encarte, tudo. Isso era a única forma. E muitos fizeram isso, né? Principalmente os DJs da música eletrônica. E nesse mesmo âmbito, muitos DJs continuaram tocando com vinil e comprando da gringa, sem parar. O nego viajava, ia lá, comprava, voltava com 3-4 malas de disco. Muitos iam comprar, tem lojas especificadas só com discos.
Que é bem difícil de achar, né?
Achar o quê?
Achar essas
Acho
lojas.
Que tinha na galeria, não tinha?
É a galeria, né? A galeria 24 de maio ainda é um ponte. A Ouro Fino também tem uma loja específica lá, que é do amigo também meu.
Mercado Livre, você acha alguma coisa?
Mercado Livre, sei lá, hoje você acha mais fácil. Por quê? O que aconteceu? Em meados de 2000, mais ou menos 2010, 2015, mais ou menos, aí nesse meio... Teve mais ou menos uma volta, né? Esse negócio de essa onda vintage. Foi. Muitos, né, começaram a...
Os aparelhos, né?
Até aquelas,
né,
vitrolas.
É, você começou a ver uma popularização repentina de novo do vinil. Então muitos começaram em sebos atrás de discos, né? Uma cultura nova. Né? Os caras até confundem meio com o pessoal hipster aí, que vem com essa parada de comprar vinil. Se remetendo ao passado, tudo, mas muitos por causa da qualidade da mídia. E aí, lógico, gravadora, né? Besta, né? Os caras já ganharam. Falou, peraí, mano, tá tendo um nicho aí, ó. Falei, peraí. Então, automaticamente, já tinha a loja de Belfort, a loja não, a fábrica em Belfort Roxo, que é a Polisson, tinha fechado tudo. Reativou a produção dela, começou a lançar produtores e artistas nacionais novamente. Uma fábrica, um outro conhecido nosso, o Alquimix, ele conseguiu comprar algumas prensas e abriu a Vinil Brasil na Barra Funda. Então, o vinil hoje está 100% aqui no Brasil, mas está bombando. E no mundo agora todo tá voltou fácil. A mil, né?
Teve bandas que lançou, inclusive, fora mesmo, seus álbuns em vinil também, né?
Sim.
Eu vi que teve.
Sim, sim.
Recentes,
tem,
né?
Hoje tem as duas fábricas no Brasil, Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, que é a Polisson, e a Vinil Brasil aqui na Barra Funda. E muitos caras fazem, mesmo assim, ainda tem uns que preferem prensar o disco na gringa. Que nem, eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver um que foi na gringa, da Bélgica. O Mano Brown, pronto. O Bugnaip. O Bugnaip 2018. Ele prensou na gringa. Ele pensou, acho que foi na Bélgica, não tenho muita certeza. Acho que foi na Bélgica.
Se não me engano, até gravar, gravou fora, se não me engano.
Hã?
Se não me engano, até para gravar ele fez fora.
Ah, não. Aí já está em outro patamar, né?
É.
Então, aí fizeram... Então, continua fluida a parte do vinil. Então, eu uso os toca-discos, uso... Mas eu também, eu também acompanho muito da parte tecnológica. Eu uso um aparelho que é uma espécie de um simulador que ele consegue... o nome dele é Serato. Né? Ele já vem de uma terceira geração de simuladores de toca-disco. O que acontece? Eu consigo, com esse aparelho, uma interface, eu consigo trabalhar as minhas músicas em MP3 ou for a forma dela, em Wave, o que for. Eu consigo trabalhar as minhas músicas que estão dentro do notebook ou de um iPad ou até dentro do celular. Eu consigo trabalhar aquelas músicas em um formato no vinil. Aí eu uso a minha mesma toca-disco que eu uso para tocar em vinil, eu uso ela, a mesma toca-disco. Eu uso o mesmo mixer, só que os discos é um disco com um time code. E o nome dele é time code, mas ele serve para o... Ele reconhece esse sinal e eu consigo controlar essa interface, faz ele reconhecer o sinal do MP3 lá no computador. É um pouco meio complexo, tô falando, mas vocês que mexem com videogame, curtem videogame, não vão estranhar muito esse tipo de tecnologia, bem que hoje já tá bem, até que velho, tá mais de 10 anos. Então eu consigo tocar que nem estivesse tocando com vinil.
Fazendo aqui
Fazendo o squash, back to back, as mixagens, mas eu tô usando um MP3 que tá lá no meu computador. Então eu não troco aqui esse vinil, sabe?
Isso.
Eu não troco.
Você só seleciona.
Eu vou lá, seleciono ele, já captou.
Tá, né?
Já pegou. Seleciona.
Eu joguei um jogo muito louco, DJ Hero, mano.
Então pronto.
Porra, apaixonei por esse jogo. Exato. Tanto é que eu peguei, eu zerei o 2. Eu zerei o 2, DJ Hero 2. E eu fiquei sabendo que aqui tinha o DJ Hero 1, já tá lá em casa,
então,
só tô esperando
o jogo. E aí o que acontece?
Sensacional.
Só que daí você vai lá, seleciona, que nem você seleciona o DJ Hero. Só que daí, onde que tá o jog dele lá, a toca disco, é um disco mesmo.
Isso,
que nem
fosse,
só que é um time code que não tá gravado nada nele. E ali ele é o sinal dele. Que daí eu vou lá, faço a troca de música, copio, vamos dizer, eu posso colocar duas músicas, né? Quer dizer, duas músicas iguais, né? Toca disco, posso fazer um back to back.
Você remixa nela mesmo, então, esse daqui, ó.
Viu, aí.
Olha só pra isso aí.
Cara, eu me apaixonei quando eu vi esse daí, mano. E comecei... Eu joguei uma música
esse
só.
Esse é o controle.
Eu joguei uma música só. Não consegui parar de jogar o jogo até eu zerar o jogo, cara. Esse negócio aí é demais, mano.
Mano, que louco.
Muito louco. Quando
você queria se meter a DJ?
Cara, né? eu já tinha... Minha mãe tinha um tocador de som. Ela tinha um som e era de vinil. Aí eu falei, mano, vou ser um DJ. Fiz um squash.
Arranhou o disco todo.
Não deu muito certo, não. Arranhou e ela me bateu depois.
Então, mas isso aí, todo mundo faz isso, velho.
Mano, eu falei, vou ser um DJ.
Então, aí a controladora, o que acontece? A controladora seria o quê? Ela teria um outro desse aqui, por exemplo, e tem um comando onde você faz a mixagem.
Porque esse aqui, ó, você consegue trocar de faixa. Tipo, quando você joga o DJ Hero, é como se fosse duas músicas. Aqui você consegue trocar pra música que você quiser. Tem duas músicas tocando. Aqui você troca pra um lado de uma música, tipo um 50 Cent, e do outro lado você troca pra uma Beyoncé, toca só uma música. Nossa, e aqui você aumenta e abaixa. E aqui você só vai fazendo o que você quer fazer, o efeito. Aí
que
vem os
louco.
Botão. Mano, você jogar, você vai ficar maluco. Aí vem os botão dos efeitos. Exato. E você joga, e para pra você jogar. Aí você joga... Você troca no negócio. Falei, caraca.
Exato. Velho, então, é que nem a controladora que eu tô te falando, o que acontece?
É quase igual, né? Eu já pesquisei essa controladora.
Aí você vai lá, coloca. Ele tem, vamos dizer, ele tem um jogue, tem dois jogues, né? Pra simular os dois tocadiscos. No meio, onde você vai fazer o controle de volume, médio grave agudo, ganho, né? Tudo, né? O crossfader seria um. Exatamente, vai ser essa mesma função que você falou.
Pra trocar.
O crossfader, pra trocar de um lado pro outro, né? E aí você. Ele vai ter uma interface, você vai ligar ele no notebook. Ah, vou ligar um Virtual DJ, que é muito conhecido. O Traktor, né, que é um de outra empresa. Tem o Serato, que é da Rene. E aí, você escolhe a plataforma que você quer e já tá ali. Você já tá, faz a sua playlist lá. Ah, quer tocar uma festa, pô, de funk. Funk de... Que seja um funk carioca ou funk que seja. Aí você seleciona suas músicas e faz a troca, como você já viu, que é meio bem intuitivo.
Nossa, é muito louco.
Isso aí, normalmente, é o que o pessoal faz hoje, né? Compra uma autocontroladora e já começa a se introduzir nas festas, tudo. Eu acho legal, mano. Eu acho muito válido isso aqui. É muito importante, velho, pro cara... Porque quando eu...
Você sente a música pra caramba.
Então, porque quando toca, eu comecei a fazer, quando eu entrei nessa parada, se você não tivesse os equipamentos... de verdade, um equipamento bom, você não conseguia fazer a parada, velho. Então, você era assim, ou você tem o equipamento, ou você
pelo fica... Pelo menos pra começar,
ou simples. Você fica ali olhando os caras, tocando e rezando pro cara te deixar tocar na última música do baile. Então, era o meu caso, né? Então, era o meu caso. Aí eu falei, meu... Aí o que acontece? O cara tem hoje a disponibilidade de ter uma controladora que ele tem uma ambientação igualzinho como fosse um tocadisco. Ele está ambientado como fosse um tocadisco mesmo. Ele consegue fazer uma discotecagem 100% com isso aqui, velho.
Porra,
eu já vi, cara. Eu tava vendo um vídeo de um amigo meu hoje. Ele é tricampeão mundial de uma categoria da Red Bull. O nome dela é Red Bull Freestyle. É o Nedo Lopes. Ele tava com uma controladora, velho, menor que isso aqui, velho. Ele fazendo as paradas, que ele bem performático, mano, dava até medo. Eu falei, velho, eu com toca-disco na mão não faço o que o cara faz. E aí, para início pro DJ tocando com isso aqui, eu acho válido pra caramba. O que que eu não acho legal? Pra não ser o cara chato. O que que eu não acho legal? Eu acho ótimo o cara fazer isso, aprender as técnicas, mixagem.
Pra ter uma noção, né?
Só que, meu... Eu tenho aquela concepção que o cara, ele também tem que tocar com a toca-disco. Porque, querendo ou não, é ali a origem de tudo, velho. Pra quem não conhece a cultura a fundo da cultura hip-hop, a cultura do DJ, a cultura hip-hop foi fundada por um DJ, né? Que o nome dele é Kool Herc, né? Ele é um jamaicano que foi pro Bronx, e levou a cultura dele da Jamaica, do Sound System. Isso é uma história bem conhecida no meio. Ele levou a cultura do Sound System pro Bronx. Então ele fazia exatamente a free party que eu fazia lá no Pimenta, lá no Bairro dos Pimentas. Ele juntava os equipamentos, fazia um bagulho, montava numa quadra, pá, e fazia as festas. Pra galera do bairro ter entretenimento no final de semana, entendeu? A ideia do cara... Então a gente já era hip hop sem saber, sabe? A gente já era. Muitos já eram hip hop aqui sem saber. Ele já era um DJ. Ele era um DJ jamaicano. Então ele. Vários vinis, tocava tudo com vinil, tudo analógico. Não tinha nada de tecnologia, nada. Então. O início da cultura foi ali. Aí foi aperfeiçoando com outros DJs. Grandmaster Flash. Ou aperfeiçoou um mixer pra fazer um bagulho tudo caseiro, um mixer, né, um misturador, pro cara misturar uma música com a outra. Ele foi lá, aprimorou junto com um amigo dele que é de eletrônica. Acho que tem até teve até uma paradinha no Netflix, né, Get Down, né? Get Down é muito legal. O Get Down é legal pra caramba. Porque eu falo, já falei bastante pro pessoal, o Get Down é a única não é documentário, né? Uma série assim, a gente fala do Chris... Que é legal pra caramba o Chris, sim, né, mano? É. Mas, mano, o Get Down, ele retrata muitas cenas reais, velho. Muita parte da história, a cronologia tá batendo muitas coisas lá no Get Down. Mesmo sendo uma coisa, uma fantasia, uma história fantasiosa ali, mas tem muita coisa que bateu. né? E aí é legal, porque falando da controladora, eu acho que todo cara, mesmo ele preferindo, eu me dou bem com a controladora, mas eu acho interessante o cara aprender a tocar pelo menos com vinil, sabe? Mesmo que seja com time code, mas usando as toca-disco, porque é muito a raiz.
Essa é a origem.
É a raiz de tudo isso aqui. Né? Então eu acho. Começo, né? Eu acho muito importante, porque tem muitos. Alguns caras que eu vejo, o que o cara faz? O cara vai e ele se acomoda muito nessa plataforma, porque é uma plataforma que o que acontece? Ela não tem problema de. Se vocês já viram, de repente, algum vídeo, algum DJ toca, às vezes pula o disco, que é um bagulho analógico, pula, o disco arranha, a agulha quebra. Aconteceu várias vezes comigo. Isso aqui é uma parada que não tem problema de sair. Não pula, né, velho?
É um disco infinito,
né? O MP3 não risca, né, velho? Não tem desgaste nenhum, sabe? E então, você falou que quando você foi fazer aquele. Foi tentar fazer um risco. Você realmente fez um risco, né?
Com certeza.
O risco é o scratch,
minha mãe,
né?
Também isso. Fez um risco também bem grande.
E você, na lomba, né? É o que acontece.
Foi a melhor parte.
Ainda bem que ela só viu um, ela não viu os outros dois.
O que acontece? Você, para você pegar num prato ali do toca, você tem que ter uma acessibilidade, você tem que ter uma habilidade para fazer isso aí. É a mesma coisa que você ter uma habilidade para fazer uma manobra de skate, tá ligado? Eu tento referenciar para vocês entenderem. Sabe? Não é só chegar ali.
Eu vivo subindo, fazer. Mandar. Né?
Então, você tem que saber ali regular um tocadisco, ligar, sabe? Que é um monte de equipamento, é um monte de coisa. São todos modulados. Então, você tem que chegar, saber conectar um equipamento, saber ligar ele, sabe? Saber fazer todos os ajustes que tem que fazer num braço, num tocadisco, uma agulha correta. E manusear.
Trocar a agulha.
E manusear o mesmo, saber manusear o mesmo. Eu acho importante o cara, pelo menos, saber, sentir isso aí. Se ele preferir ficar na controladora, mano, isso aí é livre, o cara faz o que quiser. Mas eu acho que todo dia tem que, mesmo já sabendo, tendo essa opção, eu quero ficar controlando, mas ele tem que saber, pelo menos, manusear um toca-disco, que é muito importante, cara. É um bagulho. Pra mim, é um bagulho muito importante. E eu tenho certeza, cara. Se o cara, ele tocar, ele vai, se ele pegar, tocar disco mesmo ali, colocar ele, mano, o cara vai ficar louco, ele vai dar uma bica na controladora, e talvez não, porque de repente o cara não tá com tocar disco na mão ali, mas ele vai querer, muitos eu conheço, velho, muitos aconteceu isso, eu conversando, eu falei, mano, tenta tocar com tocar disco, velho, tenta só pra você sentir o negócio. A dificuldade, porque ele também, a mixagem não é só colocou a música. Ah, não, beleza.
Virou,
não,
facial, que nem, né?
É assim. Você colocou lá o 50 Cent, você colocou. Ele tá ali, 110 BPMs. BPM batido por minuto. É a velocidade dele, né? É que nem você tá com. Vou tentar exemplificar de algum jeito. Você tá com um carrinho de você tá com um carrinho de corrida ali, né, mano? Vou falar meu videogame. Você tá lá no Top Gear lá. Tem um lá que tá. Tá na sua frente lá. Pra você chegar junto dele, você tem que acelerar. Então, você tem que aumentar o seu RPM. Rotações por minuto. Então, converte isso aí pra BPM, né? Isso aqui tá em 110 BPMs, essa música. Essa outra música aqui, ela tem que chegar em quanto? 110 BPM também. Então, acontece. Você coloca uma música aqui, ela tá em 110 BPM. A outra tá em 90. Então, você tem que aumentar manualmente. Então, é o trabalho manual... Ou artesanal, que a gente fala, que tem uns amigos meus de Minas, que a gente fala o artesanal.
Ouvido apurado, né?
Porque você tem que ter. Você catou a ideia já? Tem que ter
uma ouvida apurada.
Então, você tem que chegar lá.
É porque não vai ter gráfico pra te mostrar isso, né?
Então, você vai ter que estar ali com o ouvido aqui, escutando o seu fone, escutando aqui no fone o som que tá rolando. Esse aqui é o fone que tá rolando, por exemplo. E aqui eu tenho que colocar o som que eu tô escutando aqui, que vai ser a próxima que eu vou tocar. E aí eu tenho que estar aqui, ó, um fone escutando aqui a música. E outra aqui eu tô escutando um retorno já aqui, ó. Olho. Então eu tenho que sincar na minha cabeça aqui, ó. Sincar essa música, uma com a outra.
Ele achou que era essa que você tava tocando.
Eu tenho que sincar. Eu tenho que sincar uma com a outra ali de ouvido, velho.
Você então é doido,
então ali é muito complicado. Imagina você tá numa festa, um monte de nego falando, o nego chegando.
A música terminando.
O nego chegando com o copo de cachaça, meu irmão, toca, toca aquele pagodão, meu, nos 90, irmão. Toca Raul, irmão. E daí você tá ali concentrado, tentando sincar uma coisa com a outra. Velho, Eu acho que o desafio do negócio é tão legal...
Que te prende, né?
Eu acho que é por causa disso que eu prefiro o vinil, né? Ou tocar com o vinil. Porque o desafio é muito... velho, cada virada é um desafio. Cada virada ali, meu, né? É a mesma coisa. Cada virada ali é uma competição ali, com você mesmo. Tentando virar da melhor forma possível. Estão me reclamando aqui, ó, que eu citei os amigos de Minas. Né? Olha, o cara me gritou no grupo. Os amigos de Minas que eu estou falando, não, o cara me mandou no WhatsApp, velho.
Me mandou
no WhatsApp.
Deixa eu aproveitar. Me dá só um minutinho. A gente tem uma coisa pra te entregar.
A gente tem um presentinho pra você.
Rodrigão. Mas antes do presente, você quer ir tocar no Bronx também, você precisa aprender inglês. Pra isso, a gente tem uma plataforma aqui que ajuda muito, que é a Popcorn English Online. Você acessa ali nos nossos links, que tá aqui embaixo, pra você conhecer. Você tem 7 dias grátis nessa plataforma. Você assina ela de forma... igual a Netflix, todo mês você paga mensal, você não tem aquele amarração de 6 meses, um ano e 6 meses. E você aprende nela de uma forma muito diferente e muito legal. Você aprende nela jogando videogame, para quem gosta. Então você vai jogar videogame e aprender inglês. Ou vendo filmes e séries também. Então você tem essas 3 formas de você aprender lá, de você ver qual que você gosta mais e aprender o inglês com conversações do dia a dia, em vez daquela coisa amarrada de verbo to be, esse cacete
louco. Lá.
Então você vai aprender de uma forma mais fluida ali, de uma forma mais interativa até, né? Então você vai pegando no dia a dia ali as falas do dia a dia, né? Que é de filmes e séries, até mesmo no videogame para quem gosta, tá bom? Fica aqui a dica, acessa aqui os links, 7 dias grátis. E para quem mandar um superchat de qualquer valor, tem 1 mês grátis na plataforma, tá bom? Então fica a dica aí para vocês, acessem aí, conheçam o Popcorn, que é muito legal aí para vocês aprenderem, tá bom? É bem baratinho também, é R$39,90 mês. Mas vocês vão gostar.
Chama. Então,
agora vamos ver, ó. Tem uma coisa pra você aí, ó.
Olha. Aí, o cara caprichou, né? Caprichou. Que tá bem melhorzinho, né? Da hora.
A tatu ele colocou lá, ó.
Mano, essa aí foi gambiarra, essa tatu, hein? Olha, velho. É tatu desenho do Magu. Todas as minhas tatuagens é desenho do Magu.
É do Magu, desenho?
Tudo
do Magu. Da hora.
Eu tentei ir atrás do desenho com ele, mas não deu tempo.
Aí você ia querer, o original tá comigo.
Ele não ia achar.
Da hora, mano, da hora. Então,
boa, tá pintinho tudo. Uma mesa aqui pra me te mostrar.
Ressaltou sua pintinha.
Essa pintinha aí, rapaz, eu tenho essa pintinha?
Tem, do lado de lá.
Eu acho, ó, só vou mandar um beijinho aqui rápido. Meus afilhados, acredito que estão escutando. Desculpa. Lari Lucão. A Mara também, acho que. A Mara já falou aqui, ó. E a Lari e o Lucas são meus afilhados, né? Eles moram lá em Curitiba, né? E olha que engraçado, olha lá. Olha o caminho. Olha como que é as coisas. Tenho um amor imensurável pelas crianças. Conheci eles, ó, é muito engraçado, conheci eles por um outro amigo meu, que era DJ também, que ele é DJ, e não conhecia eles, o Baqueta e a Mara, eles são lá de Curitiba, o Baqueta, b-boy, a Mara, né, a Mara é a esposa dele também, vegana, dead metal, e aí o que acontece, eu fui lá para dormir na casa deles, né? Porque a minha amiga, a nossa amiga é a prima dela, né? Que era a Ju. E aí começamos uma amizade e dessa amizade aí ficou quase, virou família na real, né? Aí ele começou a tocar, já era b-boy, já escutava música sem parar. Hoje tem uma escola de DJs, né, que é o Capão House, lá na casa dele, dá aula de ministros aí, tem o trampo dele, mas também discoteca também lá em Curitiba, em várias festas de b-boy também, que é o Baqueta. Aí eu vejo um vídeo esses dias do Lucas, meu afilhado, fazendo squat lá, num evento lá, apavorando o moleque.
Ah, que da hora.
Fiatinho, mano. Então já viu, então eu fiquei todo orgulhoso. Já vi até a Larissa também fazendo as brincadeiras. E também a rapaziada...
Tem seu sobrinho aqui também, o Matheus Novaes.
O Matheus tá aí? Matheus, eu tô devendo a visita, hein? Beijo, hein, teu, te amo, hein? E aí o que acontece? Rapaziada aqui de Minas aqui tá me xingando aqui, mas é porque eu também. Todo domingo eu toco num programa que é lá de Minas. É uma rádio da UFMG Educativa lá de Minas Gerais. É uma parada bem louca. Eu tô aqui em São Paulo, estúdio, mando sinal direto, um programa ao vivo. Mando um link direto pra Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, lá cada um tá no estúdio e a gente faz um link e manda pra rádio.
Aqui pra lá.
Eu aqui em São Paulo, tenho mais três lá em Minas Gerais, mas cada um no seu estúdio. Cada um em uma região em BH.
Caramba.
E aí manda isso aí. Daí todo domingo, a partir das 7 da noite, né, que a gente rola. É o Gametes, o Clever e o Lorin. E a Carol Machado, que a gente faz um programa bem divertido de final de semana. E sempre exaltando a cultura DJ, né? Essa coisa de... Eles são bem radicais. Nem Cerato tem, que nem o emulador que eu tenho, né? A placa. Eles só tocam com vinil. O Gametes, né? O Gametes e o Clever. Lorin, não. Lorin já... Ele já é mais chegado, chegado na tecnologia, ele tocava com CDs, aí passou pro Cerato, agora tá comprando disco também.
A mesa é mais ou menos assim,
mais modernizado, né?
É. Isso, aí já é uma controladora, né? Isso aí é a controladora da Pioneer?
É, Pioneer. É. Tem uma que é só de um lado também, não é? Tem uma que é só um lado.
Não conheço. Não conheço, porque não tem muito sentido, né? Do cara fazer de
um lado só, né? Dois. Não tem como trocar. Eu acho que poderia ser igual nessa base aqui, né? Se eu usava um botão pra você trocar ou não.
É, mas aí a ideia é do cara fazer com as duas, né, velho? Fazer com duas, porque tem muitos que fazem uma performance.
É porque é meio carinho, eu já tava pesquisando aqui.
Não, é caro, velho, muito caro.
Pra ver se eu achava uma mais barata.
Só do mandar.
Porque as que eu tô vendo,
o pessoal tá te cobrando aqui, interromper isso aí, que tá cobrando você mandar um beijo pra tia Neuza.
É, olha, minha prima tá ali, ó.
Tem tag aqui já.
Minha prima tá ali, ó. Thaís, eu não tô lendo tudo, porque é muita coisa, muita conversa. Os caras põem eu pra conversar.
Isso que nós nem tá jogando. Deu paradinha, vai voltar agora.
Tive que parar de jogar, porque eu não estava concentrando. E pra ler tudo aqui tá difícil. Beijo, Thaís. Benção, tia. Beijão, tia Neuza. Família, né? Família fazendo a média.
Manda.
Aí o
Clever também, ó.
O Clever, então. O Clever que tinha acabado de falar. É. Tá o Nico também, ó. Tô... Parceiro de enrascada,
também,
né?
Nico
de...
também.
Outro parceiro de enrascada comigo, sempre tá tocando comigo.
Maria Alice, manda aqui aulas com o tio Brown.
É, Alice, é a Maria Alice. É lá de Curitiba.
Galera aí, ó.
Caramba, sou doido pra tentar
comprar. Genilson.
Genilson?
Genilson Miranda aí, ó.
Genilson,
esse é... Esse MP3 é do Nego Velho, devolve pra ele aí.
Ah, rapaz, Genilson. Fala, meu patrão, beleza? Meu chefe. Os amigos meus que trabalham comigo. Então, aí a gente tava no... A gente tava no... Sobre, né, aquela situação do DJ. Então, eu acho que... Então, a gente tá falando do Baqueta, tudo também. Que ele era também cultuador também do vinil também. Tem uma coleção legal de vinil. Mas também toca com MP3.
Do vinil, ó. A Thaís Oliveira mandou aqui, ó. Wagner, sua tia pediu pra lhe informar que tem muitos discos de vinil aqui em casa que te convocou pra uma reunião pra negociar o precinho, ó. Eles não precisam, camarada.
Negociar, Thaís? Eu pensei que você ia fazer uma doação porque tava ocupando espaço aí.
Já tá aqui.
Gente, eu tô fazendo uma loja de vinil. Tô limpando tudo aí.
Você foi valorizar eles aí?
Ó, Marcinha. Ô, Marcinha, ó. Parabéns pro Magu, né? Aniversário dele.
Hoje?
Não é, que toda hora a gente fala que é aniversário. Caramba, qualquer live, mano, que tem, a gente fala parabéns, Deus, Magu. Deus. Toda live.
Daqui a pouco ele tá parabéns. Com 100 anos, mano.
Já, tá mais velho que o Gandalf
anos,
já.
Tá fazendo quantos anos? 100 anos já?
Já, tá com 100. Vou acumular todos os parabéns que a gente dá. O Eric ainda tá zoando, tá toda a família vendo. Meu Deus, tem que falar. Gente, família, beijo. Até minha irmã tá ali também, eu vi agora. Adriana Novaes. Meu Deus do céu.
Só chegando. Ô, Brau, deixa eu te perguntar uma coisa.
Bora jogar mais um pouquinho.
Pode perguntar, só eu tô falando.
Vocês não, mas
bora jogar você mais um pouquinho mesmo. Enquanto você responde.
Bora. Ele sabe o que é que você tocou com o um cara,
a gente
tipo...
tem que zerar ainda o jogo. Falta pouquinho, pô, pra nós zerar.
Zera. Eu tô tomando porrada, meu.
Tá nada, pô. Tô te ajudando lá. Esquenta a cabeça não, pô. Não,
deixa eu perguntar.
Vai chegar até o final.
Perguntou se você tocou com o Taíde, não foi? Que tá até agendado pra vir com a gente aqui.
Quem?
O Taíde.
Taíde, sim.
Taíde, tá até agendado pra vir com a gente.
O Taíde, ó. Pera, rapidinho.
Manda.
Rapidinho, Taíde, pra não perder o fio da meada. O Taíde, eu já toquei em umas festas que ele tocou e eu discotequei. E houve uma situação que foi o quê? Ele, numa festa, a gente falou aí do Kuhurk, que foi um cara, tipo, o pilar, foi o pilar da cultura que eu sigo até hoje. E aí, eu tive a honra, velho. Uma honra que foi pra pouco se tá discotecando junto com esse cara. Ele veio lá do Bronx, aqui pra São Paulo, foi lá pro interior numa festa. E o produtor da festa, outro maluco, me convocou pra tocar com o cara. Imagina a responsa de tá tocando, tipo, com o marco zero de uma cultura.
Pode crer.
Velho, ó, foi um bagulho meio, sabe, meio...
Surreal, né? Muito
complicado. Louco. Eu olhava o negrão assim, e os caras, velho, os caras chegado no musculação patola do braço do negão. Falei, mano, eu acho que se eu fazer besteira aqui, esse negão vai bater em mim, velho. E ele contou muitas histórias legais. E, no, e à noite teve uma festa, né? E aí o Taíde precisou de um DJ pra tocar pra ele fazer tocar, porque ele também tocou lá, né? É. Só que ele tava sem DJ, tinha que fazer fiz a vez do DJ lá, pro Taíde.
Caralho.
Sendo o DJ dele mesmo, né? Dele. Não tocando numa festa junto com ele, mas eu toquei junto com ele.
Ele mesmo.
E fui DJ dele lá por uma noite, né? Uma vez eu trombei com ele e eu falei que eu ia até cobrar essa noite, que ele não me pagou nada, né? Eu toquei de última hora pra ele, né?
Foi tranquilo legal. Que ele tá agendado pra vir com a gente aí, provavelmente no próximo mês. Vou cobrar ele pra você.
Uma vez eu cobrei ele na galeria, ele falou, meu, sério? Falei, sério, fui seu DJ uma vez, você nem lembra. Falei, caramba, meu, lembrava disso aí não? Caramba. Ô, mas você não veio me cobrar não. Eu falei, vim pra isso aqui.
Tem sim. Também o Emicida, né, que você tocou.
O Emicida foi uma festa que a gente tava, uns amigos estavam produzindo também, e aí eu discotequei também na mesma festa com vários... Nessa sequência de festa, eu consegui discotecar junto com várias pessoas legais lá também.
Personalidades.
É, várias pessoas legais, né? E é um cara gente boa pra caramba. O DJ dele é o Niak, que também é muito amigo meu também. Então, ficou mais fácil a coisa, né? Tava tudo em casa.
Ah, da hora.
E hoje em dia, tipo, videogame e DJ, tipo, anda bem junto, mano. O Emicida, ele participou do Fortnite.
Você viu? Ao vivo, porra, né, velho?
Eu joguei, cara. É mó brisa, mano. Porque ele fez aquele show, depois você entra naquela aba e você joga. E ele vai tocando a música e vai passando... Porra, você viaja, porque vai passando vários cenários, mano. E ele aparece ali no telão e o pessoal tudo dançando, porque nessa parte... Você só pega uns coletáveis e a galera fica tudo dançando, jogando um passinho e ele lá embaixo tocando a música, cara. Eu achei isso sensacional.
É o primeiro brasileiro que entrou nessa parada, né?
Surreal.
Inclusive a galera que tá dançando, amiga minha também, tem aquela que ficou fazendo aquela coreografia é a Aline, amiga nossa, tipo, amiga de muitos anos, meu. Aí eu vi ela mandando um negócio lá no Instagram, eu não tava entendendo, né? Aí depois que eu fiquei sabendo... Que rolou que daí teve o dia do negócio do jogo, lá ao vivo.
Teve o dia do show, aí depois eles deixaram, disponibilizaram pro pessoal que queria jogar um tempinho ainda.
Eu falei, mano, é um bagulho muito sério, mano.
Eu nunca tinha jogado uma parada assim, eu achei surreal, mano, achei muito louco. E a música, tipo, você já viaja na música, e você jogando e passando as telas, e escutando a voz dele, porque mudava, né, ele fazia umas remixagens muito loucas, mano. Eu achei muito louco. Eu gosto de música eletrônica. Essa parada que o pessoal dá uma misturada nas músicas, joga umas legal. Batidas. Eu acho muito da hora, cara. Não, eu acho sensacional, mano.
O Robson tem uma pergunta aqui pra você, ó. Já tocou em grandes festas e eventos aqui em São Paulo? Qual você destacaria? Tem o Master Crew que você toca, né?
Ó, eu vou te falar a verdade. Eu nunca fui um cara de tocar em grandes festivais, grandes coisas. Porque eu me considero um DJ mais underground do que tudo, né? Eu não... Dentro da cultura, eu nunca vi... Eu nunca me... Sempre me situei bem underground em muitas festas. Porque tem que... A maioria do meu som é meio direcionado, às vezes, né? Às vezes fica meio para um ciclo, né? De que nem as festas de breaking, né? Não é toda balada que eu consigo tocar uma música desse tipo, né?
Sim.
Mas eu já participei de grandes eventos. O Lollapalooza é um. Eu já toquei dentro do Lollapalooza.
2015?
Eu não, pô, não pega com data, mano.
Eu não pergunto nada.
Mas é um, assim, pra situar um grande evento.
Qual foi o mês e a...
Isso. E a hora.
Qual foi a hora?
Qual foi a hora? É, filho, mais ou menos.
Você lembra que tênis você tava? Ô, mano.
Ah, o tênis eu acho que você vai lembrar, porque eu sou bem que você curte uns tênis, né?
Isso, eu gosto de tênis também.
Meio sneakerhead, né? Tanto que tênis você tava, você lembra?
Isso eu acho. Pai, que pior que eu lembro mesmo.
Ah, eu sei
que eu lembro que é um Puma cano alto que eu tava.
O Puma
é um
cano alto?
É um Puminha cano alto, é da BMW. Putz, pior data? Que eu lembro aí, mesmo.
Só não lembro a data.
Isso eu lembro, mas a data
é uma história, né?
É demais.
Da hora. É. Como que foi tocar lá no Lollapalooza? Hoje em dia tá então, bem hypado e tudo.
Cara. Mandando um abraço aqui pro Jota. Jota é outro DJ. DJ Zaça aí também, amigo nosso também.
Mano.
Ô, Jota, vamos agitar aí pra fazer uma festa lá na sua área, lá da Zona Sul lá.
O pessoal pedindo beijo pra Luísa Novaes também.
Isso,
tio.
Beijo pra toda a família, mano.
Beijo pro cunhado aí.
O Renatinho aqui, o Renatinho, abraço, hein, mano. Tá, do Lollapalooza foi. Mano, é. Evento internacional, né, velho? Então a gente montou dentro do Lollapalooza uma competição de breaking.
Lá dentro?
Dentro lá, mano. Foi um bagulho louco. Caramba. Foi uma produção doida e fizemos uma parada lá, né? Então não tinha muito essa do breaking, que nem o breaking agora, né? Sem querer saber, todo mundo já tá bem informado que o breaking vai estar participando das Olimpíadas, né? Então, ele entrou como uma modalidade esportiva, né?
Como você vê isso?
Então. Caramba, que merda. Então, mano, eu vou falar a verdade, velho. Eu não me sinto muito confortável ainda com essa parada. Porque é que nem... Desde a época que eu acompanho, então para mim é um pouco de... Eu tenho algumas resistências ainda. Eu acho que vem muito da minha idade, da minha criação. Eu tenho algumas travas para algumas coisas.
Eu acho
aceitar algumas coisas, sabe?
Mas eu acho que muda um pouco, sei lá, perverte um pouco a origem, né?
Então, porque é um...
É não sou do movimento, mas acho que eu entendo. Mas
porque o que aconteceu? Já tínhamos grandes campeonatos, né? Grandes competições. E já tínhamos dentro, mas era uma coisa fechada. Era um círculo que poucos conheciam. Não era de conhecimento de geral.
Mas era para quem era.
Para quem era do meio, todo mundo conhecia.
Sim.
Depois apareceu um cara, que é o Thomas, que é um cara que fazia o BOT, que a gente chama BOT, mas o Battle of the Year na Alemanha. Era um. Tipo assim, era um. Para muitos era a Copa do Mundo do Breaking, né? Para falar em. Em competição, na época, né? Sabe, em meados de 98, 99, quando a gente conseguiu uma fita daquilo ali, que era a nossa internet, era uma fita VHS, maluco, os caras falavam, mano, que doido, pá. E, inclusive, teve uma época que até Cruz daqui, a Cruz é a gangue, né? A gangue de B-Boys, que foram pra lá, né? Foram pra lá competir e tudo mais. Cadê eu na parada?
É só apertar, quando você sumir.
Ah, aparecia.
Quando você apertar que sumir, que não aparecer mais, você coloca a ficha aqui, ó. Aperta esse daqui.
Ah, mano, o cara me deu uma peixeirada no bucho.
É o meu ali.
Aí, esse galera. Thomas aí, ele já produziu uma competição de muita qualidade na Alemanha. E eu não sei como que foi a parada lá, ele conseguiu um esquema com a Red Bull, né? E fez o que vocês conhecem hoje, provavelmente a maioria conhece, que é o Red Bull Bruce One. É uma das competições individuais. Ela é uma competição 1x1, né? Que a gente fala. Ela é individual. Normalmente as competições são de crew. No mínimo 5 competidores, que nem é o Master Crew, que é aqui no Brasil.
Sim.
E outras competições que já teve. Esse formato de 1x1 não é uma coisa nova. Isso aí, em 2000 e pouco, nós já fazíamos um campeonato aqui, que era o Simbi, que era campeonato individual de breaking, que aconteceu por alguns anos aqui em São Paulo. Que eu era o DJ residente também, né? E aí, caramba, meteram a peixeirada em mim, ó. Só foi eu virar.
Agora aperta a ficha. Agora aperta a ficha. Opa. Que eu te falei. Isso. Aí agora, start que eu te falei. Isso.
Aí, malandro.
E você é um dos DJs oficiais do Master Crew, né? Que você falou aí, né? É isso mesmo.
E aí o Master Crew já veio após o Simbi nesse descampeonato individual, nessa necessidade de campeonatos de qualidade que tinham um compromisso com a cultura. Nasceu aí o Master Crew, junto com o Bispo e o Mr. Fê, que são os idealizadores e produtores desse evento. Eu entro no Master hoje como eu faço parte da produção, né? Da produção artística, assim, porque o nosso formato, ele chegou a crescer numa forma que nós fazíamos esse evento na Casa das Caldeiras, e ele tinha uns dois pisos, tinha um piso oficial onde que tinha as competições, as apresentações, e embaixo a gente tinha um porão onde que nós tínhamos um line-up com DJs, aí a gente convidava vários DJs de diferentes nichos aí, tanto da música eletrônica, do house music, tanto do hip-hop, outros DJs que tocavam afrobeat, outras. Não ficasse só nos funks, nos breaks, né?
Para outras vertentes, por assim
dizer. Então era uma festa tipo balada que rolava na parte de baixo. Caramba. Então eu fazia o line-up dos DJs, em conjunto, junto com o pessoal da produção. Ah, eu quero chamar tal, ó. Chamava o Marco da Discopédia, o Dandan, o DJ do Criolo, o Mimi, que é um amigo nosso, outros amigos que vinham de fora também. A gente chamava para compartilhar, para tocar também. E em cima também eu tocava nas batalhas também, nas batalhas das crews, né? das gangues. Aí lá em cima já era mais complicado, né? Porque a discotecagem para as crews é um pouco diferente de uma festa, de tocar para uma festa ou tá fazendo uma performance. Porque o que acontece? Você tá tocando para um DJ e você é responsável pelo ritmo da batalha. Então você tem que manter um ritmo, você tem que fazer uma virada no tempo certo, você tem que... Se você chegar lá e fazer um... Virar no tempo errado, no momento que o cara tá fazendo uma certa coreografia, para vocês entenderem. Imagina o cara tá fazendo uma coreografia X e você toca uma música lenta na hora.
Oh, quebra o cara.
Aí o cara para, bicho. O cara para e olha pra sua cara e ainda faz assim, pô.
E aí?
E aí, DJ? Como é que é? Assim.
Essa música
mesmo? Pode falar que você tá favorecendo o outro, né?
Então, ainda tem esse detalhe. Aí, é uma responsabilidade violenta. O Nico, que está aqui no
é o Nico, maestro, né?
O Nico e o Gimitz. O Nico e o Gimitz também tocam. O Nico toca comigo no Master Crew. Tá? Ele teve uma iniciação meia dolorosa para deixar tocar, né? Porque ele ficou um ano, se não me engano, é um ano, só olhando a gente tocando. Eu deixei lá ele um ano só olhando.
Só olhando.
Um ano lá. Em um ano do evento, que a gente faz um evento anual, um ano ele ficou olhando lá. Só olhando. Aí no outro ano eu deixei ele...
Tocar uma música
ele
só.
Ele tocar num intervalo das festas, das batalhas.
É tipo um estagiário.
Aí depois, bicho... Depois, talento é coisa complicada, né, mano? Depois o moleque hoje é um dos melhores DJs que eu vejo hoje de batalha. Pra mim, eu tô falando num âmbito geral. Pesquisa musical, técnica, ele é campeão de alguns campeonatos aí de turntablismo, que a gente fala, que é o manuseio dos tocadiscos, né? Então ele já teve alguns campeonatos que ele ganhou, e é um moleque de superação, porque ele teve um AVC, ficou com problemas de coordenação, achou até que não ia mais tocar, e deu uma volta por cima e conseguiu ganhar até campeonato. Ô, Nico, não fica se achando muito não, tá?
Ele tá mandando aqui, ó. Durante 365 dias fiquei lá.
Só olhando, né?
E o Nico...
Aprendeu bem, né?
Deveria, viu, Nico? Deveria. O outro cara aqui também é o Gimitz também, que é outro pesquisador violento de música, digging de primeira. E também deixei ele lá na fogueira pra tocar nas batalhas do Master Crew também. E é uma responsa, né? Os caras tudo... Muitos DJs que da cultura mesmo, eles almejam tocar nesse campeonato, porque é um campeonato de qualidade, um campeonato que almeja um respeito.
Não vai tocar qualquer um, né?
Os dançarinos, então, eles almejam, sempre tem um bom DJ, né? É um dos da nossa... Do intuito, sempre tem um DJ... Um DJ de qualidade, que mostre música boa, música de qualidade, e mostrar música nova. Música diferente. Às vezes pode ter uma música de 68 que ninguém conhece, que é uma coisa violenta. É isso que é uma pesquisa. Onde que é
a pesquisa.
É onde que... Nem só de música nova você vive uma boa discotecagem. Você pode estar apresentando uma música de 88 que ninguém não conhece.
E às vezes de um país também que não tinha essa referência.
Exato. Daí, então, novidade, né? Então aí tá aí a pesquisa do DJ, de não ficar preso num playlist de um Spotify ou de um...
YouTube.
Ou de um, sei lá, uma coisa que ele viu no YouTube.
Você é DJ, bota o YouTube e já era.
É, então... Num, então essa é a diferenciação de um DJ que é um cara mais pesquisador de um DJ que tocam as mais, as 10 mais da rádio, da onde
que for. Porque o Spotify é bem tendencioso, né?
É, ele é meio viciante, né, Spotify, né? É. Aí ele também fica naquele... Se você puxa uma música, né?
Aí já é.
Aí ele já vai...
E te fecha ali,
né? Só naquela ali, aí você sai dali e fica diferente. Você tem que pesquisar. Eu não uso muito Spotify, né? Eu não... Eu sinto a dificuldade de pesquisar ali, né? Tanto que eu não tenho nem assinatura, né? Aí, eu, às vezes, eu sinto minha dificuldade ali. Mas
mas ele tem esse... Vou colocar assim mesmo, como esse defeito mesmo. De você... Se você escutou algo, pronto, ele vai te empurrar sempre aquilo. Ele também não vai te indicar algo para te ajudar a sair daquela bolha, né? Para dizer a palavra da moda aí.
Então, mas ele é legal, porque eu não posso falar, bagulho não presta, de forma alguma. Eu já achei muitas coisas legais lá, que eu falei, mano, que bagulho louco. Não vi nenhum vinil, não vi nada, nenhum vinil.
Achou lá.
E achei lá, tipo assim...
Não, ele tem um acervo grande.
Aleatoriamente, achei.
Mas é aquilo, se você pesquisou algo em específico, ele vai sempre te empurrar coisas naquela linha. Ele dificilmente vai te trazer algo diferente por espontâneo.
Eu achei o Spotify sensacional, porque no videogame você consegue jogar e escutar. Pra mim, isso daí ficou sensacional, mano.
Aí eu...
Não, isso aí sim. Boa ferramenta.
Uma parada legal que nem do... Uma parada legal que tem no que eu falei, que é o Serato. O Serato, ele tem uma... Chegou num nível agora que você consegue... Nem precisa você tocar mais com os seus MP3 ali que você tem no seu computador. Você pode tocar online. Você pode pegar as músicas de uma playlist do Spotify, do iTunes.
Como que é o nome do programa?
Serato.
Você não fica preso, né?
O Serato, ele é
o Serato. Você programa de novo?
Não, eu vou anotar aqui que eu vou pesquisar. Não. Lá já era. Olha aí. Não tem jeito, não, mano. Nunca mais vai sair o nome. Depois que vai pra lá.
Um abraço aí pro DJ Mário da DJ Serra, Mário. Lá em BH. Fala aí, Mário. Mário também é outro DJ aí, também lá da cena lá de BH também. É outro DJ também, é um amante da cultura, tá?
Esse menino aqui. Por dentro.
Ele é um amante da cultura, ele ama o negócio mesmo, sabe? Briga, xinga, o cara gosta mesmo. Gosta,
tá certo. Deixa eu te fazer a pergunta que você falou, rapidamente falar de calçado que você falou. O Superstar tem uma história com o hip hop, né?
Então, mas é uma história minha...
Não sei até onde é verdade, né?
Meu, é que... eu não sei, é que agora você me pegou, eu devia até ter... Ó... Se eu soubesse, tinha pesquisado melhor sobre essa história, mas tem um lance do Superstar, né? Com o grupo Run DMC, né?
Isso.
Os caras, não, eles usavam tudo, mas eles nunca ganharam nada, velho.
Diferente do Korn, né?
Eles nunca ganharam nada da parada. Eles usavam, eles difundiram a parada, o uso daquele tênis, uma moda, porque a moda tá tudo interligada, velho.
É
assim, a moda tá interligada com a cultura... Com o DJ, com a música. Mano, quando... Assim,
é que eles quebrou. Primeiro que eles não entravam de uniforme, né? Pra poder tocar.
Por que eu falo pra vocês que a moda tá... A moda identifica muito. Quando você olha na rua um maluco assim, pô, você vê um cara com... Pô, uma calça... Sem generalizar, só pra exemplificar. Você vê um cara com a calça mais pá, mais justa, um cintão pá, fivelão pá. Você fala, ô, esse mano é sertanejo. Aí você vê um maluco com uma calça mais oversize, que a gente falava, calça mais folgada, com tênis com cardação, meu pá, opa, esse mano é do skate. Você tá entendendo? Então...
Você vê tudo de preto, você é o Rodrigo, o gótico.
É, roqueirão, roqueirão gótico. Então você já... Então a moda tá totalmente atrelada com as culturas. Cultura,
sim.
Com a cultura, indiferente seja. Você vê um cara, oh, aquele maluco ali, corte de cabelo, então tá tudo atrelado. Verdade. Com a cultura hip hop não foi diferente. Então é...
E o Superstar pegou uma vibe boa nisso aí, pegou
sim,
uma...
Sim, e o Superstar é um tênis clássico, né? Muitos b-boys dançavam com o Superstar...
Levantava ele pra cima, né? Ele fazia, né?
Tem
essa história.
Tem as coisas clássicas que é num filme, né? Que é um filme que deu um marco zero aqui pro Brasil, que foi que a gente fala que foi... Que deu uma luz no fim do túnel pra muitos aqui no Brasil. Foi o lançamento de um filme que mostrava um pouco da história que rolava lá. É uma fantasia, né? É meio Get Down, né?
Mas da realidade.
Mas ele mostrava muita coisa que ajudou o pessoal a ter uma luz melhor sobre isso, que o nome do filme é Beat Street. Não foi a primeira coisa que eu vi de grafite DJ. A história de muitos foi o Marco Zero foi ver o filme. O meu não. O meu foi um clipe que eu vi da Chaka Khan, que eu vi um cara com uma toca-disco e um cara fazendo um risco na parede que remetia ao grafite. E os pessoal e a galera dançando, né? Porque eles não dançavam breaking, né? Porque na época era muito complicado, era tudo misturado. Tem a dança breaking, só que tem várias danças urbanas junto, que estão atreladas ao hip hop. Popping, locking. O popping.
Você já assistiu Small X? Uma série muito boa. E num dos episódios é bem de música, então tem muito isso aí de dança, DJ e tal. Essa série, por exemplo, são episódios assim, que não nenhum conversa entre si. E esse que é mais de música, aleatório. Esse que você está falando me lembrou bastante.
Dentro da cultura, dentro das danças urbanas, tem uma infinidade de danças e de culturas diferentes, né? Dentro da mesma cultura. Que nem o popping vem de um extremo dos Estados Unidos, o locking de outro, dos Estados Unidos. Então, diferencia muito. Cada estado. Então são danças diferentes, com músicas funk, mas é um funk diferente do outro. Então o DJ tem que saber tocar pra popping e ele tem que saber dançar pra locking.
Saber onde ele tá.
É meio loucura, né? Mas, é mais ou menos isso. Quer dizer, pra tocar, pro pessoal dançar no locking, tem que ser um tipo X de funk music. Vou falar funk music para vocês entenderem que é um funk dos anos 70, anos 80. O popping é outra coisa. O popping, para vocês entenderem melhor, é uma coisa que mais se assemelha com a dança do robozinho, que o pessoal falava antes. Eu odeio falar isso, mas é para vocês entenderem que ele é uma coisa mais robótica, né? É uma coisa mais, sabe, mais uma música mais marcada.
O Michael Jackson evoluiu esse romance.
O Michael Jackson, nem o Michael Jackson. É legal falar do Michael Jackson, né? Nossa, um papo vai entrando no outro.
É.
Mano do céu. O Michael Jackson, cara, fala, o Michael Jackson dançarino. Pá. Mano, nunca vou tirar o mérito do Michael, velho. Eu acho um dos caras sensacionais, cara. Deu um limbo no meio da música que você não tem noção.
E praticamente os passos que... Praticamente ele que inventou,
então,
cara.
Calma.
Aí é aí que tradições,
eu quero,
né? Sabia que ele ia chegar.
É aí que eu quero falar. O Michael Jackson, exímio dançarino. Mas, velho, ele bebeu em várias
fontes.
Várias fontes. Do popping, que eu estou te falando, do locking... muitos falam agora eu não vou ter como falar para você nomes de passos, mas eu conheço tudo, mas eu não lembro assim.
Dizem até que o Moonwalker não foi ninguém.
Exatamente, que o nome não é Moonwalker, né? Não foi. De repente alguém grita aqui para me lembrar qual que é o nome da parada, mas eu não consigo lembrar. Ele tem um nome, todos os coreógrafos o Michael Jackson ele vem, não que ele inventava.
Talvez ele popularizou algo
ele
que...
Ele popularizou muita coisa, mas ele não vem. Não é que ele inventava, ele inventou moonwalk, fez isso, não. Ele teve o seu jeito dele dançar, mas ele adaptou muita coisa. E muitos coreógrafos... Ele trabalhou com vários coreógrafos que eram caras famosos da época da cultura hip-hop. Pop Pit, tem outros nomes que não vou lembrar de nome, de cabeça aqui, mas que somente, só das datas, principalmente velho. Nem da data, principalmente a principalmente da de uma crew que era do Popping, que era Electric Boogaloo, que era uma, que hoje é a base de uma cultura do pop, do rock. Esses caras aí, muitos deles, se eu não me engano, dois ou três caras dessa equipe fizeram parte
formou ele, né?
Fizeram a parte de coreografia do Michael Jackson. Então, muita coisa. Você vê muitos vídeos aí, muitos vídeos interessantes que ficam fazendo um sinônimo de um passo dizendo, Michael, não sei se vocês já viram o Michael Jackson fazendo o Moonwalker, que não é Moonwalker, e um cara nos anos 60, anos 50, 60, fazendo o mesmo passo dele. Que ele tem um nome para aquilo ali, tá? Ele só.
É, minha amiga diz que é Backslide.
Backslide. Né?
Ah, é, Backslide.
Eu não, de nome não vou lembrar.
É, combina mais, né, do que Moonwalker.
Porque.
Back, né? Já.
Então, ele popularizou, puxa, né? que nem a Madonna popularizou, assim, o Vogue. Aí os caras falam, Vogue é a música. Não, Vogue é uma cultura violenta. Violenta dos que veio lá de Nova York, dos clubs. Porque os caras se limitam muito a achar que nem a cultura hip hop, que nem o Vogue, o House. O House. O House é um bagulho de playboy. A música eletrônica é um bagulho de playboy, de branco, de. Mano, o pessoal tá totalmente errado.
Mas ficou rotulado assim durante muito tempo mesmo.
Erradíssimo, né? Porque a gente ia, que nem a gente ia pros bailes, né? A gente ia na toca, era o baile de boy. E quem ia na bolha aqui em Guarulhos, ou na bolha, Guarulhão, que era um baile barra pesada aqui, ou no recreativo, era os bailes barra pesada. Eram os bailes de negão. Aí ia na toca, era o baile de boy. De boy já remetia o quê? Cara branco. Então, mas é que ninguém pesquisava, ninguém tinha informação de nada. O House começou pela negaiada lá, mano. Pelos pretos, pelos latinos, pelo pessoal LGBT. Tava tudo ali atrelado. Na época não tinha nem a sigla, né? Eram gays, né? Simpatizantes, não tinha essa LGBT, LGBT. Que ia mais, não tinha nada disso, né? Não tinha o conhecimento, não tinha a difundição, não era difundido tudo isso. Mas começou lá. O techno, mesma coisa, começou em outra cidade, Detroit, mas é uma. Começou com a rapaziada lá da pesada, negraiada, chegando pesado em Detroit, com o techno. Drum and Bass é uma parada que começou em Londres. Mas começou no subúrbio de Londres, velho. No guetão de Londres.
Logo em Londres.
É uma coisa totalmente discriminada. Que nem o rap era aqui, que nem tudo que era remetido à cultura afro era remetido, que nem a capoeira. A capoeira era. Se você for fazer uma roda de capoeira, você era preso.
É marginalizado.
Né? Era a mesma coisa, tá entendendo? Então era coisa. Porque muitos não conhecem a origem exatamente, mas o House começou com a rapaziada do gueto. Que nem o rap, o hip-hop, começou no guetão, com latino, com os negros, né? E começou com... Hã?
O Django.
O Django também. O Django começou no subúrbio de Londres e era negraiada, filho. Negraiada. Negraiada do guetão. Junto com a cultura do reggae, do dub. Que o Django, ele é mais... Ele pegou tudo, ele bebeu nos breakbeats, ele bebeu no hip-hop, no funk, no dub, no reggae, no raga. Então aí ele fez naquela mistura que, para quem não conhece, dá um Google de leve aí, dá um Google de leve para entender o que é o Django, que é uma música mais acelerada, 170 BPMs, e depois ele apareceu o drum and bass. O drum and bass também é uma cultura veio de Londres. Nossa, também, né? Que é mais popularizado. Hoje temos DJs aí, top DJs aí pelo mundo todo. No Brasil também temos vários DJs que tocam. Eu toco drum and bass, que eu toco bastante coisa, né? Que nem eu vim dos anos 80, então eu passei pelos bares, e nos bares tocavam tudo, né? A gente tá misturando, né? Não tá tendo a sincronia, né? Tipo, os anos, eu tô misturando tudo, né?
Não, mas é.
Mas
é
você tá entendendo. Que nem como eu vim dos anos 80.
A história faz isso.
Quando, né? Como eu vim dos anos 80, a fazer baile, nos bailes a gente tocava de tudo. Tocava a hora do que tocava o rap, a gente falava que era o peso. Era o peso. Então, você via aquela divisão no baile. Você via aquela rapaziada mais pá, com um jacão meio pá, a calça meio folgadona, com lecoque, a galera ficava ali. Aí você via que tinha uma galerinha mais pá, assim, a galerinha ficava, que não curtia, ficava ali no canto do baile. Aí a gente, a hora que a gente tocava o house, que hoje a gente conhece como... escuta como flash house na época, mas é um house dos anos 80, né? Aí já ia, aquela galerinha ia ficar no canto ali, trocando aquela ideia, fumando aquele cigarro, pá, e a galera ficava dançando lá, fazendo uns passinhos, pá. Aí tinha a galera, depois você tinha que tocar um samba rock. Aí a galera, já vinha outra galera. Um ou outro misturava. Aí tinha a hora da melodia. Né? A hora que, né? Não tem mais isso nas festas, mas era um momento de você chegar e chamar a gatinha na responsa e ir pro canto do baile lá e dar aquele maio, né? Que a gente diz o Nico. Ó, dar aquele ralo.
Antes de você se complicar, deixa o Rildo passar um recado aqui da Prime Arcade.
Vou falar dessa mesa.
Ah, o Merchan?
Não é uma mesa de DJ, mas é uma mesa de arcade, meu irmão. Olha aqui, ó. O arcade de categoria, meu irmão. Deixa o Rodrigão ali. Você vai passar na frente aqui, Rodrigão, da câmera?
Vai.
Rodrigão, daqui a pouco vai cortar. Pode segurar. Vai passar por baixo? Não sei se ele consegue, não, mas tudo bem. Não sei se ele tem essa elasticidade. Prime Arcade, galera, o arcade de categoria, se você tava procurando, agora acabou a sua procura, meu irmão. Com mais de 20 mil jogos na memória e do jeito que você quiser, grande, pequeno, com a luminária, sem luminária, a gente tem o nosso revendedor aqui, ó, oficial, tá pegando aí, Ian? O Prime, tá bom aqui?
Vixe! Bom que a produção pega pesado, hein?
Caraca, os caras nem avisam.
Quando tem a chance, eles descontam.
Os caras já entregam de ponta cabeça, uma mancada também, né, mano? Nem eu vi. O Prime Arcade de categoria, meu irmão, 20 mil jogos. E eu mostrar a camiseta. A camiseta do nosso vendedor, revendedor oficial aqui no centro de Guarulhos, a Mais Games. Se você tá procurando um arcade, tá aqui em Guarulhos e tá com dúvida, vem aqui na Mais Games, na rua Dom Pedro II, número 67, aqui no centro de Guarulhos. É só você colocar aí no GPS, já vai aparecer já a loja certinho. Qualquer dúvida, você não sabe como que é só você aparecer lá. Lembrando que tem 5% de desconto se você chegar lá e falar que viu pelo Gamecast. Você já ganha 5% de desconto. Então, já tá perdendo tempo. Não sabe como funciona, não sabe como que é? Chega lá na loja, pergunta, a galera que tá lá, os revendedores são show de bola, vai tirar todas as suas dúvidas. E tem o Instagram também da galera que tá aqui, vai lá, você já vê quem adquiriu o produto da Prime Arcade, que é de categoria, todos com um ano de garantia. Então, pensou em arcade, pensou em Prime Arcade, galera, ó. Só entrar lá no Instagram e tirar suas dúvidas. Chega lá que você vai gostar, com certeza você vai sair de lá com o seu, mano. Certeza absoluta.
Isso aí. E nas festas gringas que você tocou, conta aí como é que... Qual é a diferença assim, que você sentiu de tocar nas festas gringas pra cá? O que, é que você gostou, o que, é que você não gostou, o que, é que era estranho? O que você achou estranho?
Só
né?
Pra não perder aqui o fio da meada.
Sim.
Eu vi ali o Mário falando uma parada do Billy Ocean, eu não entendi, Mário. Você fala que o Backslide seria o Billy Ocean?
Que tinha
não, porque eu...
Acho que ele quis dizer que o Michael Jackson
copiou
do Billy Ocean.
É.
Ah, é?
É.
Ah,
e tem até um capítulo no Chris que é sobre isso daí, que fala que o Michael Jackson copiou esse passinho do Billy Ocean.
Não lembro.
Eu assisti todos os Chris, né? Que até a Tônia tá dançando e fala que é o Billy Ocean.
Ah, que fica a briga dos dois lá, né, meu?
Isso, aí chega o Drew e fala, não, é Michael Jackson.
Ela invocou com o Billy Ocean, pode crer. Tem que mandar um abraço aqui pro Rasteirinha Black Show aí. Falou aí, picareta.
Pode mandar um abraço, pô, não tem problema.
Eu mandei. Então, aí o... Ele tava terminando nos maio, né? Então, no baile você consegue absorver várias coisas. Então, eu continuei, né? Que nem eu falei que eu tava dentro da cultura hip hop, mas eu tava acompanhando a música eletrônica. Então, aí chega na música eletrônica, tem vários estilos. House, techno, tem house, deep house, techno, drum and bass, jungle, hardcore, tem uma infinidade de coisas. Trance, mano, muita coisa. E eu, graças a Deus, né? Porque também ia nas rave também.
Já chegou a tocar em alguma?
Já, toquei. Qual? Várias. Toquei várias. Não me pergunta nome.
Uma underground. Já toquei
várias. Só data. Ele é bom com data.
Já não toquei
com...
em várias.
Já foi em alguma underground, que na época era top. Eu já fui em várias também. Fui na underground, fui underground, no... É, tinha uma que era bastante... É Tribe, também já fui na Tribe.
Tribe já era top das top, é né? Louco, a, né? A Tribe e a Experience.
Experience.
Só que a Tribe e a Experience, elas eram mais... Elas era mais voltada pro trance, né, mano? Aí já trance já nunca foi minha pegada, né? Então eu já não... É legal o bagulho, porque nem você tá ali
as curtindo. As é muito louco.
Curtindo o bagulho é legal. A minha esposa não gosta muito de trance, não. É, mas, meu, você chega lá, o bagulho é louco.
É da hora.
Não vem falar que não é legal, porque quando você... Pra tocar, eu não acho legal, não. Então eu nunca
você curtia.
Nunca toquei trem, agora você curtiu o bagulho.
A Tribe, eu fui em umas 3, 4 Tribe, eu fui até no aniversário
da Tribe. Você foi nas Tribe na praia?
Não, as Tribe que tinha aqui no... Era até num sítio, perto do fazenda do Maeda, se eu não me engano.
Nossa.
Tinha umas Tribe ali. As da praia eu nunca consegui ir, não. As era só por aqui.
As mesmo. Aqui de Jabel era legal também. Nossa, Megavontes. Nossa, tinha vários. Então aí... Então, nesse meio tudo, entre curtir e tocar, eu consegui aprender muita coisa, né? A conhecer muita coisa, conhecer muitos DJs, produtores de evento.
Pegando bastante rodagem, né?
Né? Então, produtores de evento. Então, meu, aí... isso que era a parte legal, porque a gente tocava de tudo, né? Então, por isso que eu tinha que fazer questão de entender a história do house, entender a história... Porque daí eu também tenho aquele negócio do... Que é individual, né? Que é a coisa de ser curioso. Então, não que eu tinha que se fosse uma obrigatoriedade para mim, mas eu tinha que. Para mim era o certo conhecer a história do house. Ah, eu já sabia da cultura hip hop, mas como começou o house? Como é que é essa parada aí? Foi só uns boy lá que inventou de fazer? Não, house começou como música de protesto também. Como é ainda, sabe? Para techno também. O techno começou com. Os malucos eram tudo operários de empresa, tá ligado? De firma, metalúrgico, tá ligado? A maioria dos caras que começaram a produzir e começaram a curtir o estilo da música. Drum and bass, mesma coisa. E aí vai. Agora, falando sobre viagem, bem, eu comecei... O legal, eu comecei tocando em vários lugares, né, do Brasil. Eu toquei em muito lugar no Brasil. Muitos lugares. Conheço o interior de São Paulo... Já rodei esse interior de São Paulo.
As festas mais quentes que você foi de calor, né?
Já fui em bastante lugar no Brasil. E aí pintou essa parada de tocar numa competição de break em Portugal. Aí o cara entrou em contato comigo, tudo. Eu falei, mano, vamos. Morou, vamos ver como é que é essa parada aí. E eu também queria conhecer, né? Queria dar um rolê. Boa. Falei, eu não vou lá só pra tocar, eu quero dar um rolê.
Passear.
Só que chegou lá, velho. Então, eu cheguei lá e aí é um bagulho meio estranho, né? De primeira, você vai lá, pega 12 horas de viagem, pá, primeira vez que eu viajei. Falei, mano, essa parada aí. Eu cheguei com a cara e coragem, nunca... nenhum DJ brasileiro tinha ido tocar numa competição na Europa, né? E aí, aí eu comecei... Eu fui chegando no bagulho. Pra mim, tava tudo tranquilo. Viagem, vamos tirar onda. Vamos Mas depois eu fui chegando, foi me dando a resposta. Sabe? Como me começou a pesar.
Dando peso da responsabilidade.
E eu fui com os amigos meus, né? Daqui, uma crew de breaking. E porque tinha rolado do Master... Ó, O pessoal que faz o Master Cruise tem uma crew de breaking, Street Breakers. Aí eles foram fazer um rolê deles e eles iam competir. E nesse campeonato, dentro do Master Crew, houve uma competição que o campeão e o vice, eles iam para Portugal para competir. Nossa, será que eu tô confundindo? Eles iam competir dentro de uma competição que teve no Master Crew. Eles iam competir lá numa parada lá em Portugal. Eu não lembro como que foi a história. Se eu não me engano, era o... O Nico vai me lembrar. Me lembra aí, Nico. Era uma parada que rolava...
A data também, Nico.
A data também, Nico, por favor. É um campeonato que rola... Que rola lá no interior, que teve a eliminatória... Não, a final lá em Portugal. Que é da Ana Paula e do Bazin. Eu não tô conseguindo lembrar o nome do...
O campeonato inteiro aqui, só a final foi lá.
A final foi lá, mano. Olha que loucura, uma parada.
Doideira,
mano. Duelo de Titãs, é isso? Duelo de Titãs. Uma franquiazinha de leve lá em Portugal. E eu sei que eles competiram lá. Aí, beleza. E mais dois caras que competiram aqui no Master foi pra lá. Beleza. Aí, eu posso estar falando besteira, tá? Mas isso aí não vai mudar nada. Aí, eu cheguei lá e a gente conhece os DJs que tocam, a gente vê mixtape, escuta mixtape dos caras. Mixtape é tradução, mixtape, fita mixada, porque a gente fazia com fita cassete antes, né? Só que o termo manteve o nome mixtape. Mesmo tendo online em MP3, a gente fala que é uma mixtape. É a forma de você falar, ó, tem uma mixtape, é um set mixado de uma hora, por exemplo. Aí eu cheguei lá e dei de cara com os DJs, cara, que eu tinha visto, que eu só via pela... Que eu via, não, já tava na internet, já tava bombando, pô. Então eu já via os campeonatos no YouTube, os caras tocando, vi os caras fazendo performance. Falei, pô, aquele DJ ali, meu, pô, mano. O cara vem que fala com você assim, pô, yo, man, yo. Só meu inglês capa de disco, velho. Falava só o básico, falar oi.
Mixtape.
Prazer, só o máximo que eu falava. Mas aí, velho, começou a pesar o negócio. Falei, mano, e os caras tocando pra caramba, velho. Aí eu falei, pô, mano, e agora? Chegar aqui, orelhudinho, chegando lá do nada, lá do Pimenta, e agora que eu vou fazer? Aí cheguei lá, conversei que eu toquei dela com o produtor lá, produtor, tudo, foi tranquilo. Aí eu falei, mano, vamos lá, né? Aí fui tocar. Aí vendo as cruz, pô, mundialmente conhecidas, os caras que rebentam aí em pancada de campeonato, vários caras que eu via no Red Bull, tudo, né? Que é uma forma da gente conhecer os caras. E dando de cara com os caras assim, aí chega lá, vou lá tocar, beleza. Aí toquei, mano. Eu achei que ia ficar nervoso, mas. Mano, na hora que você tá com os tocadiscos disco ali na frente, velho, você esquece de tudo, velho.
Só você
e... Você esquece, você só tá olhando ali a crew. E, mano, máximo seu notebook. Eu levei meu notebook pra não levar os discos, né? Achei mais, né? Era mais que óbvio ter levado só tocar com o notebook.
Mais prático.
Velho, né? Aí, mano, cheguei lá, velho. Comecei a tocar, fazendo a minha 50 card que eu já fazia normal. Mano, graças a Deus, fui bem pra caramba. Eu fui bem porque eu tive o feedback dos caras. O Igor chegava em mim e falava, ô, homem, curtindo o som, lógico, daí tinha amigo lá, uma coisa que eu não sabia, perguntar pra alguém, pô, me ajuda aí, pô. Os caras aí querendo, pô, mano, mixtape, tudo, querendo saber quem que eu era, tudo. Era legal porque era um DJ desconhecido. Apresentei músicas diferentes, por causa que faz parte disso aí, né, mano? De cada DJ tem sua pesquisa, uma forma de pesquisa. E aí rolou, foi legal, aí fomos pra... A gente foi pra... Depois de lá eu fiz um turismo de leve. Aí já fui comprar disco também em outros países. Fui pra Espanha, que é uma cota na Espanha. Fui conhecer ali, mais ou menos ali, em Madrid. Depois voltei pra Portugal. Depois eu fui pra Londres. Aí Londres aí não deu certo. Aí Londres, cara, é um bagulho muito louco, velho.
Sério?
É legal que lembra muito São Paulo, velho. Oxigenação. Tá? Você vai para um lado, tem coreano, tem cara do... tem cara do africano, do continente africano, tem muçulmano, tem tudo. Mano, aquela loucura, você olha para um lado assim, às vezes você acha que tá no meio na 25 de março. E, mano, é um bagulho muito louco. E a cultura noturna lá é legal pra caramba, velho. Lá ainda...
Não é só metal.
Os melhores... é um dos principais clubes. É em Londres, aí, são em Londres. As principais festas ainda são em Londres. E a cultura DJ lá é violenta, velho. E aí, eu já tinha uns amigos lá, aí já viu, né, mano? Aí, amigo DJ lá, e falei, quê? Aí, falei, ó, vamos comprar disco hoje. Opa! Meu, o cara me... De Weiser, amigo meu, né, que ele morava aqui em Maringá, tocava em festas de breaking também, em festas de b-boy. A gente começou junto, tocando em festas de b-boy, ele vinha de Maringá pra cá. E aí, boa, bicho, a gente começou a garimpar discos lá. Ele já é ratão lá, há mais de 10 anos. E aí, bicho, comecei a entrar dentro de loja de discos, de seus as escadas, chegava escurão. Lá um monte de disco e pá, lá sacolinha, cartão de crédito lá estourando, não tava nem olhando. Eu só fechava o olho, eu falei, não, paga.
Vê se passa.
Tá, e pegando o disco, mano. Quando chegava no final, eu não tava conseguindo carregar mais os discos, tanto disco que eu tava pegando. Nossa. Aí ia lá na casa dele, deixava os discos e voltava.
Caramba, e pra trazer isso?
De metrô, tá ligado? Uhum. Ele me ajudando. Ele falou, ô, Brau, vai devagar, Brau. Calma aí, como você vai voltar com isso aí? Eu falei, não, eu vou dar um jeito. Aí ia lá, no outro dia, vamos nessa loja aqui, que essa loja é legal. Já tô de metrô, não dava quase nada. Só de metrô. Metrô lá, o transporte lá é excelente.
Né? Ah, o metrô de Londres, acho que é um dos maiores que tem no mundo, né?
Tanto o metrô, né? O metrô mais antigo do mundo, né? E é meio estranho, né? É um metrô estranho, né? Você que tem claustrofobia, passa mal, velho. Porque o bagulho é tudo pequenininho. Você levanta a mão, você bate no teto do bagulho, assim, das passagens, né?
Das cabines.
Não, da passagem mesmo, pra você ir pro... até na estação, entendi. Desce esse cara ali, você passa na moça.
Caraca.
É tudo bem apertadinho, nossa. Né?
Bem diferente daqui.
É, totalmente diferente. Os mais antigos, né? Tem uma parte mais nova que já é diferente. Aí, a gente ia lá, pá, ia em tal loja, vamos comprar disco, mano, e aquela loucura, e ver isso aqui, ó, Brau, isso aqui, aí você tá ali comprando, e eu achei que eu tava te falando da cultura do vinil, que aqui acabou. Eu chegava lá nas lojas de disco, eu via tipo assim, um tiozinho, a cabelo brancão lá comprando lá uns discos de rock, folk, essas paradas, blues. E eu tô lá, né? Você tá ligado? Você tá aqui, mas você tá ganhando. O outro eu tô aqui mexendo. Aí de repente eu olhava pro lado aqui, eu vi um moleque de 14 anos ali comprando umas paradas ali, tá lendo um bagulho de dub, de reggae. Aí eu vi um molequinho, criancinha, entrando com a mãe. Ah, e sem nada pra entender que criancinha apontando pros discos, tá ligado? A mãe levando uma criancinha lá. Então, tipo, faz parte da cultura, já tá ligado? Deles, né? E é um bagulho legal, né, mano? Porque o disco, além da música, ele tem uma informação, né? Ele tem um material gráfico, né? Ele tem uma informação ali de engenharia de som, disso, daquilo. Tem a letra da música. Pô, que legal. Você não tem mais hoje, né? Você não tem mais.
Gostava, hein?
Então, muitos artistas... vamos dizer, muitos artistas pedem para um artista visual fazer uma capa. Pô, eu quero uma capa diferenciada aí para mim. Pô, é legal. Pede um cara do grafite. Pô, você pode fazer uma ilustração para mim?
Nos CDs, né? Que é mais da minha época, assim. Vem um encartezinho... A letra, informação extra, essa capa que normalmente era mais artística, sempre pensada de uma forma, né? Hoje em dia já era, né?
Sim, tá vendo? Tem vários caras que fazem, eles, além de ter a produção do disco em si, todo aquele trabalho, né? ele quer despejar ainda mais informação, tendo uma capa bem feita, uma capa de qualidade.
Tanto que hoje ninguém lembra de capa de mais nada, as capas que a gente tem referência ainda são as antigas, né? Sempre aquelas capas clássicas dos Beatles.
Isso.
As do Iron, que é muito louco.
Isso.
Mas porque não tem mais esse trabalho, né? Esse
Você cuidado, vê
né?
As capas de rock, é muito legal. É. Porque eu lembrava das capas dos discos de rock e tinham muitos de metal que eu olhava as letras. Eu falava, mano, essas letras é muito louca, velho. E tipo assim, eu já olhava aquilo, mas já pensando no grafite, né? Falei, essas letras é diferenciada, tem que fazer umas paradas mais. Tipo assim, não que fosse bem de rock, mas a forma, a escrita.
A escrita. Muitas vezes era puxado com medieval, mais metal, né?
E aí eu achava umas formas, as letras na minha caixa, eu achava legal, eu tentava copiar alguma coisa.
Quando eu pegava a referência dali, né?
Aí eu falava muito louco, que nem o Aaron. O Aaron é legal porque do personagem, né? Do... O,
qual o Ed.
Do Ed. Ed. Mano, você vê, toda hora
da capa ele encarna em uma... Ou na pirâmide, ou no exército, mano, ou na nuvem.
É muito legal, é muita informação bacana.
É.
E hoje se perdeu, né? Perdeu com tanta informação. E aí, com essa retomada do vinil, eu achei legal. Você vê vários artistas lançando bastante material. Você vê com encarte legal, com material legal. E muita, e que nem essa gravadora que eu te falei... Ah, no caso, a Polisson. Polisson tá regravando muita coisa antiga. Muita coisa que não saiu em vinil, algumas coisas estão relançando. Estão lançando agora em vinil e relançando algumas coisas que são antigas, que são muito difíceis de achar. Que nem relançamento, algumas coisas do Jorge Benjó, banda Black Hill, União Black, que eram as coisas bem pro funk, né? O funk dos anos 60, anos 70, 80. Como internacional também. Então é legal que tem uma forma de resgatar muita coisa. Eles mantêm a capa igual, tudo no jeito. E legal, né? Porque você tá tendo aquela...
De novo,
tá tendo aquela coisa nova. E pode ver agora as capas novas, que nem o D2, agora que nem na época da pandemia, o D2 fez aquela... Ela, em conjunto com a Nós, né? Com a revista, ele fez a... Ele fez uma coisa meio inédita, que ele fez quase que todo... Não, acho que fez o disco dele todinho com beatmakers e transmitido pela Twitch, né? Ele fez quase tudo ali. Fez o beatmaker, fez os beats, trocava ideia com os caras lá. Você abriu o Twitch dele lá e tava lá vendo os beats, os arranjos. Daí ele fez todinho e aí saiu um vinil. Aí saiu uma capa bem louca, um encarte legal. O Black Alien também é um disco... sensacional do Black Alien, que era do Planet, né, também. Fez uma
capa do Planet. Uma
capa sensacional, disco colorido, lindão. Nossa, o disco é vermelho, isso é louco. Então, é vermelho ou amarelo? Agora deu um branco. Acho que é vermelho, se não me engano. Eu queria ir no banheiro fazer aquele...
Vai lá, pode lá. Eu tenho que dar um recado aqui do Grac.
Pode ir lá.
Fique à vontade. Grac. A gente faz um apoio pro Grac.
Peraí, já tô voltando.
Vai lá. Enquanto ele vai lá dar o seu recado. Vai lá dar o recado.
Vou passar o fax lá.
É. Passar pra vocês aqui, gente. Vocês que não conhecem ainda, ou talvez até conhecem, é o Grac. Grac é uma instituição aqui de São Paulo, né? Que atende crianças e adolescentes com câncer. Tanto em São Paulo, embora essa instituição fique aqui, ela atende também todo o Brasil e também, muitas vezes, na América Latina, que outros países, pessoas que precisam desse tratamento. E tudo isso é legal, além de ser muito importante, que ela atende de forma voluntária, é de graça. Qualquer pessoa que chegar lá, que precisar do tratamento, eles atendem, de graça. E aí eles são mantidos por voluntários, né? Pessoas voluntárias que vão lá ajudar com seu tempo, sua energia, ou com donativos, né? Que as pessoas fazem de forma voluntária lá, com qualquer quantia, que ajuda a manter o GRAAC lá, seus equipamentos, seus profissionais, o tratamento para quem precisa. E é muito importante. Tem o QR Code aqui, tem os links, acessem lá, conheçam, fiquem por dentro lá do que é o GRAAC, lá da instituição incrível, lá tem no YouTube, tem nas redes sociais, vê o trabalho deles lá. Façam a doação, se possível, ou compartilhe o link para que possa chegar em pessoas que podem fazer a doação no momento. Né? Nós não somos intermediários, nada passa aqui pela gente, a doação é direta com eles, tá bom? Nós apenas pedimos essa ajuda, auxiliamos aqui para que pessoas cada vez mais possam ser ajudadas lá pelo GRAAC, né? Temos relatos até de pessoas que foram no Albert Einstein, chegou lá, o médico falou, nós não conseguimos tratar aqui, e indicou o GRAAC. Então, mesmo para pessoas que tinham bastante condições lá, não conseguiu encontrar esse tratamento nos hospitais de referência aí, como é o Einstein, mas foi tratado lá e de graça, né? E, obviamente, né? Mesmo para quem não tem recurso nenhum, vai direto lá no GRAAC, vai ser super bem acolhido, até porque esse é o principal motivação deles, né? Atender a quem realmente precisa, né? Lá o hospital ele não parece muito um hospital, por quê? Ele é feito de uma forma para deixar o ambiente mais alegre para as crianças. Elas se fantasiam, vão para o consultório fantasiadas. Então, eles são realmente abraçados ali, né? A família toda ali da criança, a própria criança, como eu sempre falo aqui, o Serginho que falou, e eu repito, que é assim, ele chega lá, fala para os profissionais, né, passam para a família, cuida da sua vida e nós cuidamos da doença. Então a criança já se sente acolhida, a família ali já sai mais leve. Então conheçam lá o GRAAC, é uma instituição incrível, tá bom? Fica a dica aí de vocês conhecerem enquanto o
já
nosso
aproveita
querido...
e já fala do nosso canal tá aí, mano. Já aproveita e já fala do nosso
canal. Boa ideia. Temos outros canais
você
também.
Tá sem fazer nada aí.
Você, já que eu tô sem fazer nada, enquanto o Rildo tenta zerar o joguinho ali.
Esse jogo é demais,
cara. Esse é o qual? 1947?
1943.
É 43, tem um monte, né? Uma sequência,
tem,
né?
Tem 42, 43. 43.
Temos outros canais, um deles é o de jogos, é o Jogplay Esports. Nosso objetivo é ser um dos piores times do mundo. É isso mesmo, tentamos ser um dos piores times e estamos caminhando a passos largos para ser ruins mesmo. Vocês já devem ter visto aqui na live. Tem também o Rildeira TV.
Rildeira TV é show de bola,
tá,
galera.
Aqui, ó, no YouTube.
Aqui, ó.
Vocês conferem lá, ele faz live lá de alguns jogos lá, né, Rio?
Vai ter a primeira live hoje, não deu pra fazer sabadão da nova temporada do Fortnite.
Já, nova temporada do Fortnite.
Já tá a nova temporada do Fortnite, já tô com o passe de batalha, vamos ver se nós arrumamos.
Hoje pelo menos sai?
Hoje, certeza, não deu pra fazer sabadão porque ainda não podia fazer, mano. Porque tá fechado o jogo, cara.
Por
nunca
favor,
vi
né?
Isso. Não, hoje eu estarei lá até 3 horas da manhã e estou lá jogando.
Então, por favor. Repete
aí, porque o seu microfone tava mutado.
Rildeira TV. Vou fazer a live do Fortnite mais tarde. No Rildeira TV. Só encostar lá que nós vamos estar lá jogando e passando raiva.
Pode vir, é isso aí. E tem também o Jogplay Pipoca. O Jogplay Pipoca, eu dou dicas semanais de 5 filmes para vocês... Às vezes não perderem muito tempo procurando no catálogo lá, Netflix, Amazon e aí por diante. Então, fica a dica aí de vocês acompanhar o canal Jogplay Pipoca, eu dou dicas lá. Se vocês gostarem, vai lá ver o filme, comenta que gostou. Se não gostou, comenta também. Eu tento melhorar as dicas nos próximos filmes, tá bom? O nosso Brau já está aqui de volta.
Tô munido de um cafezinho aqui, ó.
Munido aí, de um café.
Show de bola, mano.
Com a xícara... Show de bola,
essa xícara é da hora, mano.
Aí é da hora. Louco pra levar pra casa.
É, dois.
A gente tava... Obrigado. Vocês... aqui, a capa do disco do Black Alien é do parte 1. Ah, é mesmo? É, ó, a gente tava falando sobre as capas aqui, o Mago tá lembrando.
Já lembrando.
Tá, tá vendo? É um parte 1 é outro cara, que é um produtor, né? Produtor, mano... Underground de São Paulo, mano, o cara tá em outro patamar de produção, coisas absurdas. Aí também trabalha aquela parte gráfica também, que fez uma capa sensacional que a gente estava falando.
Faz muita falta essas capas, eu mesmo mexo.
Então, aí isso aqui é ruim. Eu fui chamar a atenção para a minha esposa tá me lembrando um negócio aqui. Também que a gente tinha falado sobre os campeonatos do Red Bull BC One. E eu também... eu acho que o primeiro campeonato... Teve um Red Bull, que foi um primeiro aqui em São Paulo. Mas ele não foi muito divulgado. Não sei muito bem o que aconteceu na época. Mas aí depois eu toquei nos campeonatos Red Bull aqui em São Paulo. São Paulo, acho que até a final do Brasil, eu toquei aqui nas finais brasileiras. E aí também teve um mundial, né, final mundial, né, que eles fazem várias eliminatórias em vários países. E aí tem a final.
Foi ótimo.
Teve uma final aqui também, aqui no Brasil também, mas não foi eu que toquei, né? Aí veio o DJ, se não me engano, o nome DJ Voodoo, veio na época. O DJ, acho que da Suíça. Que veio tocar na época. E foi muito importante isso aí pra mim também, esse contato com a Red Bull também. O Nico também tocou no Red Bull. O Nico foi pra, acho que, foi pra Argentina, né? Ele foi pra Argentina, tocou no Red Bull lá também, numa das eliminatórias. Eu toquei em outras festas da Red Bull também, no Rio, em vários lugares também. Agora fala vocês, pode falar.
Não, perguntar das festas, agora, depois dessa parada grande, essa retomada que tá tendo, como é que tá? Tá todo vapor, como é que tá fazendo?
Ó, o que acontece? Essa pandemia, eu fiquei totalmente recluso em casa, devido a problemas de saúde e tudo, né? E o que acontece? A retomada para mim tá sendo um bem, digamos assim,
gradativa.
Um pouco lenta, né?
Mais lenta.
Gradativa, porque mesmo tendo tocado em algumas festas já agora, final de semana ano passado, toquei sexta, sábado, domingo, mas dando preferência a lugares não tão lotados e abertos, e eu costumo sempre andar com a minha máscara ainda, mesmo assim, hoje a gente está por causa do podcast, até atrapalha, mas eu costumo sempre estar usando máscara ainda, porque, querendo ou não, ainda a gente está com a pandemia, né?
Ah, sim.
Não passou ainda. E devido ao meu problema já de saúde, então já é um problema a mais, que eu tenho que estar sempre ali me preservando em muitas coisas, mas as festas vai ter que voltar, tá voltando, né? E grande show já rolou aí, tudo, né? Mas cada um tem o seu forma de pensar. Sim, sim. E nem o Master Crew, por exemplo, que é a festa anual, tudo bem, a gente tá pensando em fazer ainda esse ano, se der tudo certo, mas a gente também promoveu outra festa, que o nome era For Fun Party, que é uma festa que a gente fazia no centro de São Paulo, mensal, festa que reunia muita gente, né? Muita gente, todo mundo das danças urbanas, né? Essa cultura de danças urbanas, apreciadores da cultura, e pessoas que iam lá por causa da festa, da vibe da festa, né? Então lá não era uma bagulho de uma festa de b-boy, sabe? Não, a festa que você ia chegar lá, você só ia lá ficar andando e batendo palma, achando legal. Não, lá era uma festa pra você curtir. Você ia levar a criança, levava o cachorro.
Festa evento.
Era uma festa mesmo, uma festa de final de semana. A gente também tá parado de fazer essa festa no momento. E a gente tá fazendo, voltando devagar, em discotecagens esporádicas aí, em festas esporádicas, eu tô voltando. E eu pretendo, tipo, tá tocando direto novamente, até tocando mais do que antes, né? Porque antes eu trabalhava e eu tinha outro trabalho, eu nunca sobrevivi da discotecagem, né? A discotecagem eu sempre levei mais como hobby pra realidade. Mesmo dentro tocando e do outro lado do mundo pra tocar, mas ainda eu levo como hobby, porque eu amo muito. Eu tenho esse carinho pela música, né? E eu tenho muito respeito pela discotecagem, eu respeito um trabalho de excelência, um trabalho bem feito, eu gosto de ver DJ tocando, eu vou lá pra ver os DJs tocando, eu gosto de ver o trabalho do DJ, né, mesmo? Então eu trato isso com muita responsabilidade, mesmo sendo um hobby pra mim, eu achar que eu levar pelo hobby, mas eu tenho muita responsabilidade com isso, né? Por isso que às vezes eu falo, não, o cara tem que saber, conhecer, mas aí já é nerdice minha. Mas é porque eu tenho muita... Eu acredito que há essa necessidade, sabe? A informação, porque, que nem eu falei em outro momento, que quando o DJ consegue tocar uma música, e tipo assim, uma música que não é conhecida, que não é a sensação do... Não é a música da semana do TikTok. Quando não é a pá do Beatport ou do Spotify ou de qualquer plataforma... É um bagulho de transgressão total, né, mano? É um bagulho de rebeldia, de diferenciar.
De uma quebra,
sabe?
Né?
É um bagulho... É uma quebra de paradigma pra mim.
Sim.
Então eu acho muito importante. E vou tentar retomar... Fazer festas, fazer eventos também. Vou tentar, a intenção é essa. O Nico é um cara que sempre tá junto comigo, né? Que a gente tinha um projeto que a gente fazia... antes dessa época das lives, né? Que era um programa que a gente já fazia bem antes da pandemia, acho que em 2000. Eu não lembro, o ano.
Foi normal. 2012, tá em casa. Esquenta a cabeça.
Acho que falamos em 2012.
A primeira data que você não lembra.
Nós já fazíamos essas transmissões online, chamando, convidando DJ e trocando ideia. Antes dos podcasts, antes de todas essas paradas. Nós já fazíamos isso. Convidamos vários DJs, dançarinos, produtores de evento. E já era o pré-podcast, tá ligado? A diferença é que a gente fazia só ao vivo ali, colocava os tocadiscos e a gente batia um papo, fazia um som, cada um tocava uma meia hora, trocava uma ideia, aí o convidado, a gente colocava o convidado pra fazer uma seleção, E eu, o convidado, tocar também.
Porra, que
não, da hora, hein? Não, vai ter que tocar. Não, mas a gente não... Não, você vai selecionar suas músicas e aí você pode dar um... Parar, entrar... Não, a gente não sabe mixar, não. Só passar de uma música pra outra, você vai conseguir.
Caraca,
que então
hora.
Era assim que era feito. E aí, a gente ficou por muito tempo. E o nome do... Outra coisa que também... Puta, minha esposa já... Minha produtora falou que eu tô falando pra caramba. Não, mas é que é muita coisa. É que a gente sempre foi muito fã de Hermes Renato, né?
Ah, isso é de lei. O Nico já mandou aqui, ó, desde os tempos mais primórdios. Já ia falar do Hermes Renato.
Aí, Nico, os caras tá ligado também.
Não tem como,
então, não. Então, o que acontece? Então, a gente sempre... Eu, o Magu também, a gente sempre foi muito viciado. E aí, tem um quadro super do Hermes Renato, que era o Super Punch, né? Que era tipo uma luta livre, tipo Astros do Ringue que tinham antes. Era tipo uma luta de telecatch. É. E o nome era Super Punch. E aí, esse nome aí, a gente inventou esse... Falou, pô, a gente tem que inventar um nome. Aí, não sei, eu e o Nico falando bosta. A gente falou, não, Super Punch Session. Aí ficou esse nome, que era um bagulho do Hermes Renato.
E ele mandou aqui também no chat isso daí também.
Foi. Mandou?
Mandou. Tem umas aqui pra cima, ele mandou. Falou que sente falta. Esse aqui, ó.
Aí, ó. Super Punch
também Session. Também tem a Super Festa, que é sucesso. Super Punch Session.
Super Punch. Pois... Então, Super Punch Session. Aí a gente... aí quando começou a pandemia, então geral recluso, lockdown, essa loucura, sem festa, a gente, muitos DJs, a maioria dos DJs, encontraram aí o caminho das pedras no Twitch, que era uma forma de você fazer a transmissão, que o Facebook, por copyright, derrubava. YouTube também. Dava um tempinho, mesma coisa. Às vezes transmitia, mas aí dava um tempo, silenciava. Ou se não, tirava do ar. Aí o Twitch foi uma forma, né, de rolar. Vocês que manjam de game, já era uma plataforma de game.
É.
E eu não conhecia, fui apresentado, falei, ah, mano, qualidade de som boa, qualidade de vídeo legal. Falei, nossa, é aqui.
Filho. Não, lá é show de bola.
Vamos Twitch fazer é a parada aqui. Aí começou um trocando informação com o outro para conseguir entender como que funcionava aquilo. A gente viu que o bagulho era bem mais amplo, tinha um lance de monetização, isso e aquilo. Falei, mano, que loucura. Falei, mano, a gente só quer tocar o som só. Mas foi vindo, né, esse negócio da monetização, tudo. As lives foram muito bom para conseguir interagir, conhecer trabalhos de outros DJs que eu nunca imaginava.
Um alcance diferente.
Né? De ver o DJ tocando. Ah, eu queria ver... Pô, mas o Didi mora lá no Salvador, mano. Como que eu vou ver o cara tocando? Aí foi uma forma de interação e conhecimento de outros DJs. A gente montava uns festivais, tipo os festivais, dentro do Twitch. E reunia vários DJs. Ah, o DJ lá, um cara do Rio Grande do Sul, um tá lá. Ah, uma DJ tá na Alemanha, o outro tá em Londres. O outro tá lá no sul no norte de Portugal. A gente fazia aquilo lá, um mandando um raid pro outro. Sem... parar, o público tava ali direto e só mandando um raid, né? Ia para um DJ, ia para o outro, cada um curtindo o som de cada DJ. E a gente conseguiu fazer várias coisas. Aí disso aí apareceu outros projetos. O Super Punch Session, eu e o Nico, a gente já fazia. E a gente manteve o formato de entrevista também. A gente entrevistava alguns DJs, falava de assuntos variados. Um dia a gente vai falar sobre flyer, os flyers impressos. De festas. Aí um dia a gente conversou com um DJ, falar com um produtor de música, acho que foi o Elside, uma fotógrafa, sempre tinha algum assunto variado. A gente montou um outro coletivo de DJs também, só tocando, só batida quebrada. Dentro da batida quebrada que a gente fala, que a tradução deveria ser ou break beat ou broken beat, né? Broken beat. Mas a gente montou um coletivo que o nome é Soundcrackers, né? Isso aí foi, juntou eu, o Nico, outra DJ, amiga, minha irmã, que é a Lika Max, uma DJ já no meio há muitos anos também, bem famosa. E o DJ, o Mock Groove, que ele mora em Portugal. Ele era daqui, hoje tá morando em Portugal, depois... tem mais um DJ agora também, que é o DJ Byte, que ele tinha parado, tinha dado um time com a discotecagem. Por causa da Twitch, ele voltou a fazer. Então, aí a gente vai começar a querer pôr a festa que era na Twitch, a gente quer pôr ela na rua agora. Quer fazer uma festa, né, presencial. E outros projetos também que a gente participou na Twitch, agora quer deixar ele presencial. É que nem o Super Pod Session, a gente fez uma edição junto com o pessoal lá em Santo André agora. Agora, quarta, agora, nós vamos tocar ali na Augusta, vou tocar na Augusta, no Bar Brooklyn, um antigo Tapas. Vai ser uma festa já de um amigo nosso, que é o Marco, e o Crazy Knees. O Marco, ele é o DJ do Criolo, né? Ele, o Dandan, o DJ do Criolo. Ele convidou a gente pra gente participar. Então vai ser o nome da festa é Boogie Underland, convida Super Punk Session. E a gente vai fazer essa festa lá na quarta-feira, um bar legal, comida legal, som ótimo, então tá tranquilo. Então, a retomada tá sendo assim.
Aos poucos, né?
Aos poucos, meio na moderação, mas tá rolando. Tá rolando. E eu espero que, se Deus quiser, a gente vai sair dessa loucura, né? Porque a gente fica meio estagnado aí, chega num noticiário, tudo. Eu não vejo muito, né? Eu sou muito ligado no YouTube, né? Às vezes eu tenho inscrito muito em canal de noticiário, aí quando você vai abaixando ali o bagulho do YouTube, não sei o que lá, tanto, às vezes eu nem dou muito um play pra não ficar meio estagnadão e muita informação meio maluca, pra você não ficar mais doido ainda, né?
Sim.
É complicado.
Filtrar, né? É verdade.
Eu nem assisto, né?
É isso mesmo. O DJ Brown, vamos agradecer bastante esse papo aí com a gente aqui.
Show de boa.
Você ter vindo aqui, da hora, ter dado uma aula. O Guilherme Ramintas manda aqui, o Mr. Chocolate. Esse aqui é do Teleclés, eu lembro, hein?
Os malucos é fã também, meu, aí, ó. O Amintas também gosta.
É o Gimmick. É, o Mr. Chocolate, eu lembro. Então é isso, agradecer bastante você ter vindo.
Que isso, pô.
Ah, foi da hora.
Que horas são?
Ensinou pra gente aqui.
Quê?
Dez horas. Dez horas.
Dez horas.
Não, até 9h30, pô. Tá louco,
que mano. Nada.
A gente nunca consegue o horário. Não sei tá cabeça, não.
Isso aí tá tranquilo. Passando. Fica
deixa
tranquilo.
Deixa as suas redes sociais aí e seu canal também, se você quiser deixar o da Twitch também.
Bem, primeiramente vou agradecer vocês aí. Isso. Abrir um espaço pra... Porque, que nem o senhor falou, eu soube daquele reduto underground... não sou um cara conhecido, assim, sou mais conhecido no meio ali, mas sou um cara aqui de Guarulhos, né? Legal que você era lá da área, lá também, sessão de Guarulhos, o Rodrigo, pelo intermédio do Rodrigo, agradeço também pelo convite. E pior de tudo que eu tava passando por ele, ainda tava zoando ele, né? Falei, já veio um malucão, tô de preto lá. Rodrigo, a gente conhece ele desde criança, assim, ele... O irmão dele, rapaz, fez karatê, o irmão dele, olha só pra dizer. Karatê lá na igreja, né? então, a gente já se conhece há muito tempo também. Aí, agradecer vocês e um espaço assim, não é tão, assim, tão aberto assim, a um tipo de bate-papo dessa magnitude, que às vezes você vê outros podcasts, é só uma galera que é mais hypada, pá. A gente é do underground e a gente agradece por isso. Rede social tá facinho de achar. Aí é só jogar o DJ Brown Breaks. Vai achar no Instagram, no Facebook.
Vou achar já.
Vai achar lá no Orkut também, que vai voltar o Orkut. Mas a minha principal hoje é o Instagram, né? DJ Brown Breaks tá lá, pra achar ali. Tá mais fácil o meu canal do Twitch. O Twitch... Por enquanto, eu não tô fazendo só transmissão esporádica, mas é DJ Brown Breaks também. É twitch.tv, DJ Brown Breaks, achar lá de boa. Tem uma galera lá já, inscrita. E é isso aí.
E lá você consegue mixar normal, qualquer música, tudo que não dá copyright.
Então, aí o esquema do copyright no Twitch é a gravada. Se você vai querer, porque ele tem um tempo que ele fica gravado, ele, se não me engano, 7 dias. Fica 7 dias gravado lá. Você pode baixar tudo. Você consegue baixar ele e tudo. Só que daí o que acontece? Ele silencia onde que ele identifica copyright. Mas é depois de gravado. Mas ao vivo ele não corta. Você fica lá, você toca 3 dias sem parar.
Qualquer música.
Qualquer música. Pode meter o Jay-Z lá, pode colocar qualquer uma. Não vai cair. Mas depois, quando você finaliza a live, aí ele, o que acontece? Ele vai lá, quando você
faz
vai...
a verificação.
Quando você vai lá no gravado, ele já aparece a notificaçãozinha. Alguns trechos do seu vídeo foram silenciados.
Aí, mas não tira o vídeo do ar, fica lá, só que muda as partes.
É, fica lá. Fica lá por 7 dias. Aí, quando tem cara que é mais malandro, já faz a transmissão pelo YouTube, já retransmite pro YouTube, já, ou um já vai fazendo a transmissão e gravando ao mesmo tempo, para não perder nada. Tem muitos que fazem isso, né? Já não perde. De repente ele sobe pro Vimeo, sobe para outra plataforma de vídeo, solta pro YouTube. Aí os caras têm vários artifícios, né?
É.
Eu simplesmente só faço ela normal. Tento, evito, tanto, às vezes, colocar as músicas mais conhecidas, que tem um copyright estourando, que nem... Eu falei Jay-Z, porque se você jogar uma frasezinha do Jay-Z, o bagulho derruba qualquer um. Facebook,
já era.
Facebook, no Instagram, qualquer um. É impressionante. E é, o Jay-Z é um exemplo, né? Os outros, Kanye West, qualquer um que seja. Joga os artistas mais famosos. Até a Beyoncé, antes, no Beyoncé, quando você tocava Destiny Child, ainda segurava. Mas não segura mais, não. Agora também já era.
Já era, pegou.
É muita coisa, pra falar de música.
que bom que sempre tem. Mas agradecer vocês aí que ficaram com a gente aí.
Show de bola, galera.
Chato se a gente não conseguiu ler alguns. Valeu, vocês desculpem.
É muito, cara. Vocês estavam
participando bastante, que é legal pra caramba.
Não deu pra responder ninguém no chat, mano.
Não deu. Que é muito bom, a gente.
Tentamos, né? Algumas a gente ainda tentou.
A gente já tentou.
Né?
Mas não rolou.
Não tem como, né? Muito.
É
muito. Hoje foi foda.
Hoje foi. Que bom. Foi
muito bom.
Então é isso aí. Obrigado, gente. Vocês ficaram com a gente até agora.
É nóis, rapaziada.
Estamos aí. Se inscreve aí no canal. Vamos ter outros
isso.
participantes também. Muito bom.
Quem não se inscreveu também. Agora, se inscreve agora.
Se inscreve,
deixa o likezão aí, compartilha. Like. Ajuda. Lembrando que a gente tem um sorteio, se Deus quiser, mês que vem deve sair. A gente tem um sorteio do Prime Arcade aqui, galera. Pra você que não se inscreveu, ficou até o final aí, se inscreva, dá o like, compartilha. Que a gente chegando em 3 mil. Vamos sortear um Prime Arcade com 20 mil jogos pra você jogar o jogo que você quiser na sua casa, mano.
É isso aí. No mais, obrigado, valeu. Novamente agradecer o DJ Brau. Sou o Diego. Este é o Rideira. Este é o Jogue Play. Valeu.
É nóis.